fala.
Na hora que eu te pedi para te confirmar a presença, só confirma a presença de todos.
Boa noite a todos. Antes de dar início à reunião, eu quero pedir a compreensão aqui de todos os colegas, todos os presentes, que a Câmara está se adequando de forma diferente esse ano ao seu regimento interno. Então, algumas questões nós vamos discutir aqui até em plenário, né, a respeito do funcionamento, para não ficar dúvida para o resto da sessão legislativa. E algumas dúvidas que for surgindo durante a reunião, a gente vai tentando esclarecer para ficar, não deixar dúvida sobre as questões regimentais, tá? Bom, mais uma vez, boa noite. Primeira reunião pública ordinária, 23 de janeiro de 2017. Primeira parte, declaro aberta a reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário, vereador Joel, para que faça a oração do Pai Nosso. Primeira questão, já de início, vereadores, é sobre a questão das atas, principalmente vereadora Denise, que eu já percebi que gosta muito de seguir o regimento, ser regimentalista. O nosso regimento, em dois locais, trata de forma diferente a questão da ata. Tá? No artigo, deixa eu ver se eu anotei aqui, no artigo 108, vamos começar ao contrário, desculpe, no artigo 102, no inciso 1, na primeira parte da reunião, ela diz lá que deverá haver leitura e discussão da ata da reunião anterior. Ok? No artigo 108, lá diz que a ata tem que ficar disponível para leitura dos vereadores e se alguém aqui em plenário resolver pedir a leitura completa da ata, a gente procede à leitura. Então, assim, o relatório, o regimento, ele é contraditório nesses dois pontos. Nos últimos 3-4 anos, a Câmara tem adotado o procedimento descrito no artigo 108. A ata fica disponível lá na sala de reuniões e aqui a gente procede simplesmente à discussão e votação. Podemos continuar dessa forma? Se alguém quiser a leitura da ata, solicita a leitura e a gente faz. Tá ok? Muito bem. Então estão em discussão e votação. A ata da sessão preparatória de instalação da Câmara para a legislatura 2017-2020 e eleição da mesa diretora para o mandato 2017 e sessão de posse do prefeito e vice-prefeito de Bicas. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovadas. Discussão e votação da ata da primeira sessão legislativa extraordinária de 2017. Está em discussão essa ata. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário. Com a palavra, o vereador Diego.
Está desligado. Bom, a princípio aqui, boa noite a todos. Aqui tem os esclarecimentos das mesas diretoras das câmaras das cidades vizinhas e do Tribunal de Contas do Estado. Aí, no caso do Tribunal de Contas do Estado, é o senhor Cláudio Couto Terrão, presidente, vice-presidente Maurício José Torres Duarte e corregedor José Alves Viana. Aí passamos para a mesa diretora das câmaras vizinhas. A cidade de Matias Barbosa. O senhor Carlos Alberto de Almeida, presidente, João Fernando de Assis Cipriani, vice-presidente, e a senhora Priscila Fernanda Nery de Souza Rocha, secretária. A Câmara Municipal de Guarará é constituída pelo senhor Marcelo Gomes Durão, presidente, vice-presidente Milton Casarim Filho, primeiro secretário Everton Gomes de Almeida e segundo secretário Eduardo Augusto da Costa Castro. Câmara Municipal de Mar de Espanha é constituída por presidente Alair de Rezende, vice-presidente Flávio Javier de Castro e o secretário Jorge Ajax Brovini. Câmara Municipal de Senador Cortes. Presidente Luiz Muniz da Cruz, vice-presidente João Lúcio Dutra Ferreira, primeiro secretário Fernando José Ventura e segundo secretário Maria Aparecida Teixeira da Silva. Agora o próximo é a resposta do decreto, me parece, o pedido de vista do senhor vereador Rafael Cândido de Aquino, que foi pelo que decreto do prefeito Honório. Você quer que leia, Rafael? Vocês acham? É? Vocês acham? Vamos que adianta. Agora um ofício da nobre vereadora Denise Durão. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Luiz Barbosa Borges, venho através deste instrumento pedir que seja indicado a outro vereador para fazer parte da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Bicas, exercício de 2007. Tal pedido se justifica tendo em vista a dificuldade de compor as demais comissões, observando a proporcionalidade partidária. Assim, não faço mais parte da referida comissão, preferindo me dedicar às demais comissões permanentes nessa casa. Agradeço a confiança e apresento meus cordiais cumprimentos. Denise Marocco Durão, vereadora proponente. O próximo aqui é o ofício número 2 de 2017, do gabinete do prefeito. Cumprimentando-os nessa oportunidade, sirvo-me do presente para a resposta do ofício epigrafado, fornecer informações solicitadas. Preliminarmente, cumpre observar que a obediência dos princípios constitucionais da constitucionalidade dos servidores públicos, bem como a eficiência, foi editada em 2 de janeiro de 2017, o decreto 2 de 2017, regulamentando a lei municipal de contratação temporária, que objetivou a contratação emergencial dos servidores. Conforme contido o referido decreto, as contratações emergenciais terão o prazo máximo de 90 dias, podendo, contudo, haver rescisão antecipada dos contratos, na medida em que o processo seletivo simplificado for concluído. Registra-se que as secretarias, se utilizarem dessa modalidade de contratação emergencial, deverá, dentro do prazo de 45 dias, publicar o edital, visando dar publicidade ao processo seletivo simplificado para os cargos que não foram contemplados com as vagas do concurso público. Também deverá ser ressaltado que, mesmo apenas 16 dias de mandato, essa administração comprometida não apenas nos princípios da isonomia, da probidade administrativa, mas também com a ética e a transparência. Já nomeou vários candidatos aprovados no concurso público do 1 de 2016. Tudo isso conforme ser verificado por Vossa Senhoria no mural de publicações oficiais deste município. Finalmente, é importante deixar claro que, como um dos objetivos desta administração, velar por uma relação institucional e excelência tanto com o Poder Judiciário quanto com o Poder Legislativo, nos colocarmos à disposição para informações acerca do tema e despedimos-nos com os respeitos de costume. Prefeito Honório de Oliveira. O ofício número 1, gente, é o ofício que o prefeito Honório encaminhou sobre aquela reunião extraordinária que foi convocada sobre os 109 contratos temporários. Aí está até aqui, eu acho que não. Porque vocês querem que fale? Já foi discutido, né? Ofício 3 de 2017. Ilustríssimo senhor, cumprimentando-se nessa oportunidade, sirvo-me o presente para, em resposta ao ofício epigrafado, encaminhar cópia do decreto 2 de 2017, devidamente publicado no mural de publicações oficiais do município, no dia 2 de janeiro de 2017. Finalmente, é importante deixar claro que, como é um dos objetivos dessa administração velar em relação institucional de excelência, tanto com o Poder Judiciário quanto com o Poder Legislativo, nós colocarmos à disposição para eventuais informações acerca do tema. Despedimos-nos com os respeitos de costume. Senhor Prefeito Honório de Oliveira, Prefeito de Bicas. O ofício número 4 é o ofício dizendo, é o ofício do gabinete do prefeito, dizendo que o senhor Luiz Fernando Passos de Souza é o titular da Secretaria de Obras. É que foi encaminhado um ofício para saber. E eu, o senhor prefeito respondeu. Tá. Ofício número 6 de 2017, da Secretaria de Administração e Planejamento, para a Câmara Municipal de Bicas. Assunto, indicação, faz. Com meus cordiais cumprimentos, ao início da sessão legislativa, venho por mês deste indicar o excelentíssimo vereador Rafael Cândido Aquino como líder de governo. Sem mais para o momento, agradeço antecipadamente com toda a atenção que me queria dispensar. Subscrevam-me com mais elevada consideração. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Sem mais para o momento, senhor Presidente.
Muito obrigado, vereador. Passamos agora aos informes das comissões. E antes de entrar nos informes, aí vamos lá, para as questões regimentais nós. É de praxe na casa, já há certo tempo, a nomeação feita diretamente de acordo com a manifestação dos vereadores, que foi o que foi pedido, né? Então a presidência recebeu a manifestação de cada um dos vereadores e fez a escolha das comissões. O regimento trata de forma diferente, diz que a indicação tinha que partir dos líderes. Não é o que acontece normalmente e, na verdade, a Câmara de Bicas nem tem o costume de indicar líderes, seja de bancada, seja de partidos, né? Então, a gente usou o que vinha sendo utilizado nos outros anos, né? Solicitamos a manifestação de todos e o presidente fez as indicações das comissões. A pergunta que fica é, poderemos continuar agindo dessa maneira? Vamos voltar atrás, vamos respeitar o regimento, solicitando indicação de líderes, votação, né? Na verdade não é nem votação inicialmente, primeiro um acordo de líderes com a mesa diretora e depois, se for o caso, sem acordo, ter uma votação. Essa é o que diz lá o regimento. Então eu quero levantar essa discussão aqui, se alguém tiver algo contrário e quiser discutir, se manifeste, por favor. Com a palavra, a vereadora Denise.
Boa noite a todos. Em relação a esse assunto, até hoje eu estive aqui nesta casa, eu me indiquei para a Comissão de Finanças, Orçamento e Justiça. Meu colega vereador também se indicou para lá, e aí aconteceu que a gente não pôde ficar, os dois, e eu fiquei e ficou o Diego e o Joel. Aí fica a critério do meu colega vereador, mas parece que ele vai ficar na condição de suplente mesmo, então não vejo problema. Em relação à Comissão de Saúde, acho que ficou o Tiago, né? Isaías e Sônia, ou não? É?
Não, não. Eu, Isaías e Tanaúza.
A Sônia é suplente.
Isso.
Então, se ela não tem problema. Agora, a outra comissão que ficou sem, no dia, não tinha pessoas indicadas, né? Eu falei que eu queria, eu quero tudo.
Nós vamos discuti-las agora.
Ah, tá.
Agora. Tá? Com a palavra, vereador Rafael.
Vereador Rafael, ele quer participar dessa, né, vereador?
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa tarde, boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, a todos os presentes. É, esperamos a presença de todos aqui durante os 4 anos para nos ajudar a tomar as decisões, né? É, a elucidar algumas questões e desejar aqui de coração mesmo a todos os colegas que possamos, estava conversando com o Joel, a gente estava conversando ali antes da reunião, né? Que possamos durante esses 4 anos ter uma convivência harmoniosa, né? Ter sim as divergências, mas as divergências apenas de opiniões, né? É, lembrando sempre que estamos aqui independente de partidos, estamos representando a cidade e trabalharemos, tenho certeza disso, para o bem comum, né? Então é um prazer tê-los, os novos vereadores aqui. Espero, eu tenho 2 mandatos, né? Mas a gente está sempre aprendendo, espero poder ajudar e aprender, né? Continuar aprendendo com as novas experiências também. Mas indo diretamente ao assunto, desculpem me alongar, mas é a primeira reunião, a gente tem que... Né? É, senhor presidente, eu creio que o senhor agiu corretamente, apesar de realmente querer fazer parte da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, como coloquei no ofício que encaminhei para a presidência, e assim prevê o regimento, mas eu acho que o que deve prevalecer, né, também nessa questão é um bom entendimento entre todos os vereadores, dentro da área mais ou menos de... que tem alguma aptidão, como o Thiago, né? Eu e a Denise temos nessa parte, né? Alguma experiência, o vereador Louro posteriormente, e fazermos um revezamento, né? Nessas comissões para que todos possam colaborar, todos possam participar de todas as comissões e dar sua colaboração em todas. É, só deixar aqui, já que eu fiquei como suplente, o meu desejo de participar da Comissão de Participação Popular. Tá, deixar registrado aqui. Somente isso para o momento.
Obrigado, vereador. Aí, até para lhe dar uma satisfação, esse ano vai ser um ano sabático para Vossa Excelência, porque eu acho que você está nessa Comissão de Finanças desde o primeiro ano do primeiro mandato. Então, a Denise também é muito competente, conhece a área de Direito e Legislação. Acho que vai ser um ano até de reciclagem para todos nós. É, tem um outro detalhe sobre comissões, gente. E eu vou entrar logo em seguida no assunto da Comissão do Regimento Interno. Não, desculpe, não, vou apresentar requerimento. Deixa para entrar depois, que é tanta coisa para a gente discutir. O artigo 59, no seu parágrafo 1º do regimento, diz que deveria haver um suplente para cada membro das comissões. E já há muitos anos a gente utiliza, né, do sistema de um suplente para a comissão. Pode continuar dessa forma? Alguém tem algum... Não? Ninguém tem objeção alguma? Então tá ok. Então vamos manter dessa forma também. Um suplente para as comissões. Então agora, aos informes das comissões, se tiverem. Vereador Joel.
Boa noite a todos. Boa noite ao senhor presidente, senhores colegas. Boa noite a todos. É bom ver vocês aqui, igual o doutor Rafael falou, que para a gente estar junto nisso aí, vocês ajudando a gente, isso é muito bom. A comissão ficou eu como presidente, o Diego como vice, Denise e o Rafael como suplente. É a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça.
Com a palavra, vereador Thiago.
Boa noite a todos, obrigado pela presença. Boa noite, colegas vereadores. A Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social ficou representada, eu, Thiago, como presidente, né? Junto com o Isaías, eu já tinha falado, está na USE, e a dona Sônia de suplente, tá? Só para informar.
Muito obrigado, vereador. Bem, como ainda não temos pareceres nem discussões de comissão, vamos seguir na pauta e agora temos o uso da tribuna. E sobre o uso, eu vou discutir depois no assunto urgente, tá? Na hora que entrar lá, a gente discute isso tudo. Seguir, ou vocês preferem discutir agora? Para mim, tanto faz. Tudo bem, então vamos lá. É porque é só informe de comissões, né? Mas a gente pode entrar no assunto de uma vez. Então vamos começar pelo seguinte, companheiros. A gente tem uma... Eu tenho um requerimento que eu vou apresentar aqui ainda, mas vou adiantar assunto, por isso que eu não queria falar agora. Eu vou apresentar um requerimento pedindo a criação de uma comissão para fazer uma reavaliação do nosso regimento interno. Para que os senhores saibam, Nós fizemos uma minuta do regimento interno, o vereador Rafael participou da comissão, eu, o vereador Erivelton, salvo engano, não lembro bem, eu e o Rafael lembro que a gente estava. E a gente entregou uma minuta à mesa diretora da Câmara em 2012. E passou a legislatura inteira passada e esse regimento novo não foi discutido. Ele não veio a plenário, as emendas não foram apreciadas. E como vocês estão vendo aqui, o funcionamento da casa hoje vai muito em desacordo em relação ao regimento. A gente compreende que o regimento é de 93, Denise. Você até assina o regimento. Porque naquela época, não sei se vocês lembram, o Brasil entrou, voltou a ser uma democracia plena e todos os municípios tiveram que, até o ano de 92, apresentar lei orgânica, regimento interno, código de posturas, código de obras, tudo isso por aquela legislatura da qual a vereadora Denise fazia parte. Então, sem demérito algum, o que aconteceu ali? Eles foram quase que obrigados a fazer uma coisa meio que a toque de caixa, porque era muita coisa para ser apreciada em pouco tempo. Então, usou-se... Você pega o nosso regimento mesmo, você vê que ele tem muitas coisas que não batem. Ele é contraditório em vários pontos. E foi-se adotando aqui outros procedimentos regimentais que também não foram lavrados em precedente, como diz o próprio regimento. Então, a gente está... Por isso que eu estou acertando essas coisas aqui com relação ao funcionamento, para a gente não ter dúvida. Vai funcionar esse ano e eu espero que essa comissão, da qual eu vou apresentar o requerimento aqui de formação dela, estude esse requerimento, essa minuta que a gente apresentou em 2012, salvo engano, atualize se for necessário, para que a gente tenha um novo regimento antes do meio do ano. Essa é a meta que a gente está na cabeça, que a gente tenha um novo regimento interno pronto, para a gente poder se adequar a essas questões antes do meio do ano. Então, a primeira discussão é essa, mas eu vou apresentar o requerimento a ser discutido e aprovado, e depois a montagem da comissão. Tem duas comissões ainda, que são comissões permanentes da Casa. É a Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Participação Popular e Fiscalização da Cidade. O vereador Rafael já até se manifestou querendo participar desta. São três vereadores e mais um suplente por comissão. Então vamos começar pela Comissão de Direitos Humanos. Quais dos senhores vereadores gostariam de participar? Mais um? É, porque são quatro, três mais um suplente. Isaías? Ok, primeira reunião de vocês, vocês definem até quem vai ser o suplente, sem essa, não tem tanta pressa, Mas é bom que se faça uma reunião até na semana que vem. Agora passamos então à Comissão de Participação Popular. Onde o vereador Rafael já se manifestou querendo compor. Rafael, mais alguém? Tiago. Mais? Tanaúza, Denise e Diego. Aí ficaram cinco. Denise, Você já está na outra, Denise. Denise. Mais um. Tanaúza? Não é secretário, você tem outras atribuições. Vossa Excelência tem outras atribuições. Vereador Tanaúza, vice-presidente. Então vamos lá. Comissão de Direitos Humanos. Vereador Rafael Aquino, vereador Luiz Paulo Rocha, vereador Diego, vereador Isaías. Participação Popular, vereador Rafael Aquino, vereador Tiago, vereadora Denise e vereador Luiz Paulo. Luiz Paulo ou Tanaúza, como é que você prefere, por favor? Eu prefiro que seja louro mesmo, entendeu? Então tá bom. Sem respeito algum, Vossa Excelência. Bom, então tá correto, essas comissões estão informadas. A gente volta lá no assuntos urgentes, na questão da Comissão do Regimento Interno, depois de votado o requerimento que eu apresentarei. Passaremos agora à questão do uso da tribuna, onde está escrito Sr. Humberto Saldanha, Sr. Humberto. Só um instante para a gente definir uma pequena dúvida. Tribuna livre, o regimento diz o seguinte: que somente um cidadão pode usar a tribuna por reunião por até 10 minutos. A gente não tem adotado esse critério ultimamente. A gente tem adotado dois cidadãos por reunião, mas caso tenham dois inscritos, cada um teria direito a 5 minutos. O regimento fala em 10, correto? Eu não anotei o artigo aqui, Denis, infelizmente. Esse eu não anotei. Tem vários que eu anotei, esse eu não anotei. É no dentro do tópico Tribuna Livre. Tem um tópico específico aí, Tribuna Livre. Aqui eu não... Artigo 115. 115 é onde fala somente o cidadão. Dá uma olhada aí. Agora que eu vi que eu anotei embaixo aqui. Isso. Pois é, então eu quero saber se a gente pode continuar adotando este critério de permitir 2 por reunião, 5 minutos cada. Além disso, gente, para deixar claro para todo mundo, em todas as reuniões, se houver um outro pedido de utilização sem a inscrição prévia, como manda o regimento, é costume do plenário apreciar e autorizar o uso da tribuna, por até 5 minutos no caso. Isso vai continuar sendo adotado, porque o plenário é soberano e a decisão dele deve prevalecer em relação ao regimento. Então, senhor Humberto, a tribuna é sua por até 10 minutos.
Senhores, boa noite. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores presentes. Senhor presidente, a princípio, eu queria comunicar que eu gostaria de dirigir minha fala diretamente aos vereadores recém-eleitos, excluindo a Denise, os que estão aqui pela primeira vez. Parabenizá-los pela vitória. Certamente foi uma vitória difícil. O eleitorado está não está considerando muito os políticos, né, o conceito dos políticos está realmente um pouco rebaixado. E o eleitor considera político desde o presidente da República até possivelmente um funcionário público que atua diretamente no executivo. E tem eleitor que não distingue o executivo do legislativo, achando que é um bolo só. Essa vitória deve ter sido penosa, com certeza, porque são muitos candidatos, cada qual com seu perfil, e a conquista de cada voto é penoso. Porque vocês tiraram votos de candidatos que já, inclusive, participaram da legislatura anterior. Então, eu tenho... gostaria de mencionar aqui que, como eu falei no início, o conceito da Câmara, principalmente, ela não é alto lá fora. E os senhores, seguindo o que o vereador Aquino comentou, seria importante trabalhar para mudar esse conceito. Né? Eu gostaria de fazer duas perguntas aos vereadores recém-eleitos, novos ou pela primeira vez, excluindo a Denise, que eu já conheço o trabalho dela, e o potencial legislativo. A primeira é o seguinte: me parece que existe na casa um projeto de lei sobre fogos de artifício. Esse projeto eu acho que está em andamento, ou está guardado. Me parece que é um projeto que pode ser de iniciativa da Câmara, e me parece que foi de iniciativa do vereador Aquino, se depois puder me confirmar. A primeira seria com relação ao assunto fogos, foguete, principalmente os que estouram no ar, não é? Embora tenha também os ornamentais. E o segundo assunto seria sobre os animais abandonados em via pública. O que, que os senhores pensam sobre esses dois assuntos e qual seria a posição de cada um? Antes de iniciar a resposta, eu gostaria de mencionar aos senhores que eu estive aqui na última reunião ordinária do ano passado E com toda a sinceridade, o que eu ouvi aqui me assustou um pouco. Primeiro, eu vim simplesmente pedir uma posição de cada vereador sobre os 4 últimos anos de mandato, o que é que de relevante foi feito e o que é que de importante foi apresentado. Eu tive resposta de 2 vereadores, gostaria até de cumprimentá-los. O primeiro foi o Louro, que falou inicialmente, vereador Louro, e o segundo foi vereador Aquino, que, por sinal, foi muito honesto em dizer que no primeiro mandato ele realmente não apresentou o que gostaria de apresentar. No segundo mandato, ele citou uma falha que talvez os senhores possam aproveitar essa falha e também atuar corrigindo, que foi não ter visitado os bairros. Porque realmente o eleitor, ele fala, foi eleito, agora nem me cumprimenta. Eu já vi vários comentários a esse respeito. Então, essa é uma coisa que tem que ser observada, porque se os senhores forem candidatos na próxima, certamente isso aí vai ser lembrado. E, com relação aos demais, eu gostaria de mencionar o seguinte. O primeiro que falou, ele disse simplesmente que estava decepcionado com o que se passou aqui em 4 anos. Ele foi claro, foi objetivo, e não disse nada além disso. Eu assustei, eu tremi. O segundo vereador disse que repetia as palavras do primeiro e acrescentou que aqui não se praticava política, se praticava politicagem. E um segundo vereador questionou, ou melhor, esse segundo vereador, além dele falar isso, ele disse que estava aborrecido porque o lado de lá, apontou o lado de lá, reprovou um aumento para o hospital. E o outro vereador do lado de lá disse que não foi aprovado, foi o orçamento. Os dois ficaram discutindo e o presidente precisou intervir. Infelizmente, nenhum dos dois disseram o que eu quis saber. Um outro vereador disse que eu não deveria estar aqui. Aí eu tremi mais ainda. Por quê? Eu sou um cidadão brasileiro. Eu pago imposto. Por que que eu não deveria estar aqui? Por quê? Bem, e o que me assustou mais ainda foram 2 vereadores que não falaram, simplesmente permaneceram mudo todo o tempo que eu estive aqui. Eu fui obrigado a sair, não sei se depois que eu saí falaram, certamente deve ter falado alguma abobrinha. Isso aqui é um parlamento, é casa de parlar, de falar. E permaneceu os dois sem dar uma palavra em desrespeito à própria casa, ao sistema e a mim. Entendeu, senhor presidente? Isso me aborreceu. Me aborreceu. Não é? Eu sou um cidadão honesto, gente. Eu não devo nada a ninguém. Eu acho que eu não merecia isso, não. Tá? Agora, não falaram. E o respeito e a consideração até aos colegas. Não é? Agora, desculpe aí o meu nervosismo. Eu gostaria de ouvir a posição de cada um sobre o que eu perguntei, se realmente vocês têm, porque uma vez que vocês fizeram a campanha, deve ter apresentado um projeto, né? uma forma de fiscalizar. O que os senhores pretendem fiscalizar e como? Eu acho que uma das funções fundamental da Câmara, da Câmara, além de legislar, eu acho que é principalmente fiscalizar. Eu queria ver a posição de cada um, se for possível. Eu sei que é a primeira reunião. talvez não estejam ainda embalado no palavreado, mas o que disser vai ser bem ouvido e eu vou considerar. Não só eu, como todos os presentes.
Ok, senhor Humberto. Bom, vamos lá. O uso da tribuna é mais um problema. Ela não prevê esse tipo de debate, senhor Humberto. Então eu quero definir aqui de uma vez para ver como que a gente vai conduzir no resto do ano. Né? Se a gente abre para os vereadores opinarem com direito a ele de uma réplica ou não, vocês que decidem. Eu, para mim, acho que como é uma casa de falar, de discutir, não sei se, senhor Humberto, você me desculpe, por causa de questão de tempo, né? Todos os vereadores vão poder abordar e fazer essa discussão. Mas eu acho assim, por bem, vou fazer uma sugestão, que permitir que os vereadores usem a palavra por um minuto ou dois cada um, e depois retorno para o senhor finalizar, porque o senhor falou 8 minutos, teria direito a mais 2.
Okay.
Pode ser assim? Os vereadores quiserem usar a palavra. Vereador Tiago.
Boa noite, Humberto.
Boa noite.
Obrigado pela presença. Eu vou responder sobre um tópico que o senhor falou e eu acho que eu não vou ser muito bem interpretado, mas como o senhor falou, é questão de opinião. Sobre os fogos. Eu, começando hoje, primeira reunião nossa, né? Ordinária, o Rafael, eu acho que foi o autor dessa discussão aqui, sobre os foguetes. Eu, Thiago, particularmente, adoro, sou apaixonado por foguete, gosto muito. Moro numa localidade, num lugar no Campo Leopoldina, que as pessoas gostam muito. Isso por causa de escola de samba, por causa de algumas coisas. Então, assim, mas entendo a colocação de algumas quanto... o transtorno dos animais, tem um animal em casa, percebo isso, mas assim, isso é uma discussão que a gente vai levar durante muito tempo aqui e a gente não vai conseguir chegar a um acordo. Lógico que a gente tem que definir isso aí. Por que que eu estou falando? Porque eu acho que o ser humano hoje está muito intolerante. Por exemplo, eu vou só dar uma explicação rápida. Eu trabalho à noite. Trabalho, sempre trabalhei na minha vida em regime de plantão, hospital, SAMU, essas coisas. Às vezes eu trabalho a noite inteira, 24 horas. Eu já cheguei a sair no SAMU, numa remoção, 4 horas da tarde, cheguei 8 horas da manhã, de volta para a base, peguei meu carro, vim de Leopoldina para cá e fui dormir. Sabe o que aconteceu? Meu vizinho, que não tem nada a ver com isso, ele estava lá com a roçadeira cortando o mato da casa dele, a grama da casa dele. Qual é o direito que eu tenho de reclamar com ele? Eu acho que essa mais ou menos é a comparação. Eu acho que o ser humano perdeu um pouco essa coisa do limite do outro, de respeitar o outro. Então, assim, eu sou um que sou muito a favor do foguete, mas eu sei de todos os problemas que eles causam. Claro. Entendeu? Então, essa é a resposta que eu queria dar para o senhor.
Muito obrigado.
Tá?
Mais algum dos senhores vereadores? Os vereadores aí, com a palavra.
Queria dar uma boa noite, senhor. Sou Humberto, bem-vindo. Boa noite à casa, senhor presidente, excelentíssimos vereadores. Em respeito aos fogos, senhor Humberto, eu também não tenho nada contra, não, mas cada ocasião tem uma ocasião, né? Então, tem certas coisas que está certa, atrapalha. Agora tem certas, como diz o meu amigo Tiago, vereador, é até bom. Também, de tudo dentro do limite, não faz mal para ninguém. E a respeito dos cachorros que estão abandonados na rua, eu até tive dando uma passeada por aí, eu tenho visto até poucos. Não sei se foi só na hora que eu estava passando, ou como é que é, mas a respeito disso também, já está sendo tomadas as providências, e o senhor pode ficar tranquilo que isso vai ser cumprido. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Diego.
Boa noite a todos mais uma vez. Bom, senhor Humberto, a respeito dos fogos, que é o primeiro item que o senhor observou. Eu estou com o Tiago. Eu sou a favor do foguete, sim, mas com o critério do respeito. Você não vai soltar foguete 2, 3 horas da manhã. Poxa, e também é o cúmulo do absurdo. Agora, durante o dia, desde que não solte em direção de residências, não só em relação a pastos, onde pode provocar incêndios, eu acho não tem problema algum. E isso é a minha opinião, entendeu? Onde a dona Beth vai ter uma, o Isaías, o Tiago, acho que um tem que respeitar o outro. Agora, a respeito dos animais, eu lá em casa, onde eu moro lá, eu tenho 10 cachorros. Sempre quando eu vejo cachorro na rua, eu tento cuidar dele dentro dos possíveis, jogando remédio de bicho, dando comida. Tanto é que todo dia, 7 horas da manhã, tem 5, 6 cachorros lá, porque eu dou ração para eles. Mas de um tempo para cá, diminuiu muito isso na cidade. Você não tem aquela cachorrada que tinha antigamente. Já está tendo, igual a doutora Dani ali, a Daniela ali, veterinária, com o da nossa ex-vereadora, que agora é secretária, está fazendo o programa de castração dos animais. Eu acho que a tendência é acabar, não vai ter mais. E eu penso também, o pessoal também tem que ter muito respeito, porque hoje a pessoa pega um cachorrinho, depois não quer, solta para a rua. Não pode isso. O respeito é acima de tudo, tanto no item 1 e tanto no item 2. Entendeu? Mas dentro dos conformes, eu estou junto para pegar força e melhorar.
Ok. Vereador Tanaúza.
Em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu sou Humberto, eu queria falar sobre o foguete. Eu já fui presidente de clube, meu time foi campeão várias vezes. Então, eu acho que o foguete, na hora do momento festivo, eu sou a favor do foguete. E mesmo se for proibir o foguete, a gente tem que proibir de entrar na cidade, né? Porque como é que o senhor vai... A pessoa solta o foguete lá na parte alta, como é que o policial vai chegar lá? Vai ter um problema difícil de resolver isso. Eu sou a favor do foguete. Sou o problema do animal, eu estou com o Tiago. Eu acho que nós temos poucos animais abandonados aí na rua. É só isso que eu tenho a dizer, senhor Alberto.
Ok, muito obrigado. Vereador Joel.
Boa noite, senhor Humberto.
Boa noite.
São duas coisas bem complexas na minha visão, porque eu prefiro 10 minutos de fogos, não sou contra. E na minha rua, é uma das ruas que mais tem cachorro. Eu moro sozinho, para mim ter criação, para mim não é bom. Não é que eu não goste. Mas eu prefiro 10 minutos de foguete do que aqueles cachorros latindo a noite inteira quando eu estou dormindo. Mas não sou contra os animais também. Gosto, faço carinho, mas para me cuidar assim, eu não gostaria de ter. Mas concordo plenamente, um gosta, outro não gosta. Mas eu acho a situação dos cachorros, no caso, é uma situação assim, tem que haver um lugar, criar um lugar, para ter um cuidado com esses de rua. Não sei o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente deve fazer, porque nunca vai acabar, zerar não vai. Então, para a gente acabar com esse problema, eu acho que teria que ter um lugar, não sei se o município cuidar, eu não sei o que poderia ser feito, já que várias pessoas, particularmente, já tomam muito frente nisso para ter cuidado desses cachorros de rua. Essa é a minha opinião. Eu acho que é uma coisa muito complexa, mas... Tá bom, senhor Humberto?
Ok. Mais algum vereador, não? Bom, só para esclarecer o senhor, senhor Humberto, antes de dar os seus 2 minutos finais, que você perguntou da autoria da lei dos fogos, foi do vereador Rafael mesmo, e o projeto foi arquivado ao final da legislatura no ano passado. Ele pode ser desentranhado agora por iniciativa de qualquer um dos vereadores, mas por enquanto ele está arquivado. Com a palavra o senhor por mais 2 minutos para encerrar.
Presidente, eu anotei aqui, como eu vou falar sobre a legislatura anterior, que o arremate foi o que nós vimos aqui na última reunião ordinária. Foi um arremate infeliz. Espero que essa Câmara atual proceda de forma diferente, não é? E eu gostaria só de citar um ponto. Eu fui frequentador da Câmara de Guarará há mais de 15 anos. Lá eu vi absurdos. Absurdos do absurdo. Por exemplo, lá só tem 2 reuniões por mês. Numa reunião, na primeira da legislatura anterior, eu dei 2 sugestões. Primeiro, alterar a lei orgânica para 4 reuniões por mês. Porque eu já vi vereador lá dizendo que eles lá tinham que ganhar igual os vereadores de Bicas. Eu não sei por que essa comparação. Bicas tem 3 vezes mais número de habitantes, mais ou menos. E alterar para 4 reuniões por mês, pelo menos. E a segunda sugestão que eu dei é que um vereador permanecesse lá meio expediente por semana, pelo menos 4 horas na parte da tarde de uma quarta-feira, como são 9 vereadores, o que ficasse na primeira semana só iria ficar daí a 8 semanas. E aí eu fiquei surpreso, e ninguém falou nada. Depois que eu saí da tribuna, um vereador falou: "Seu Humberto, aquela sugestão que o senhor deu não vai poder, não, porque aqui todos têm compromisso." Falou isso. Quer dizer, o compromisso não é com o eleitor. O compromisso é com cada um com a sua atividade. Então, o senhor falou...
Só para finalizar, porque já deu 2 minutos, mas pode encerrar.
Tá. Encaminhar. O senhor falou que tem vários trabalhos aí, que estão pendentes, inclusive o Código de Postura. Certamente essa Câmara vai dar solução. Só para finalizar, presidente, eu fiz aqui um levantamento do custo da Câmara anterior, dos 4 anos. Ela custou aos cofres públicos R$ 4.012.460. Desse total, R$ 2.810.416 foi o que nós poderíamos chamar de subsídio aos vereadores. Isso corresponde a 70% do total. E os procedimentos administrativos custou R$ 1.202.044. Então, eu não tenho como comparar com outras casas, mas é um valor significativo para no final eu ouvir o que eu ouvi aqui. Então, isso eu lamento profundamente. Espero, daqui a 4 anos, se eu estiver vivo, estarei aqui e talvez a resposta seja diferente. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
A gente que agradece, Humberto. Dando continuidade à pauta. Agora a entrada de proposições, senhores vereadores. Mas antes, só um esclarecimento também sobre as proposições. A gente está fazendo uma alteração na questão de indicação, requerimentos, representações, porque no site que a gente usa de informação, quem tentou acessar já viu que é um pouco confuso o acesso às informações, né? Porque tudo nosso aqui entra como requerimento. E a partir desse ano a gente vai tentar separar isso e um outro detalhe que eu vou pedir a compreensão de todos. Apesar de todos terem numerado hoje os seus pedidos, vamos colocar aqui, suas proposições, igual a Denise tem, o requerimento número 1, o Thiago deve ter número 1, a partir da próxima reunião nós vamos renumerar esses requerimentos, tá? E eles vão seguir uma sequência sobreposta. Se você apresentar um, eu tenho que apresentar o 2, o outro apresenta o 3 e assim por diante, para a gente poder regularizar essa situação. Isso é um informe, porque é uma decisão da mesa, para a gente poder adequar a questão do site. Então agora vamos às apresentações, Denise com a palavra.
Boa noite a todos. Boa noite, professor Humberto, meu colega de magistério muitos anos. Prazer revê-lo aqui. Tá? E muita alegria tê-lo nesta casa. Acho que Vossa Excelência vai gostar do que vai ouvir. Cumprimento a todas as demais pessoas que estão aqui. Minha saudação a todos. Maurílio, meu colega. Tá? Muito obrigada a presença.
Oi. Só porque eu cometi um erro aqui, 2 vezes eu já pensei nisso e eu acabo passando a palavra sem fazer a saudação que merece. Maurílio, controlador interno, Gorete Matos, secretário de Ciência Social, Marli Cândida, diretora da Policlínica. Tem mais algum diretor municipal, secretário aqui? Acho que não, né? Sejam bem-vindos.
Eu também faço ressalva, viu, Gorete, secretário de Assistência Social, Marli, coordenadora lá da Policlínica. Meus colegas vereadores, eu estou até emocionada, eu fico feliz de apresentar o que eu vou apresentar para vocês aqui hoje. Vou dar a Vossa Excelência, senhor presidente, a condição de fazer esta casa diferente. C-
cria o centro de atenção, projeto de resolução, cria o centro de atenção ao cidadão. Vereador Vicente Paula Ferreira dos Santos, vereador Vicente Chacrinha, no âmbito da Câmara Municipal de Bicas, disciplina sua competência, atividade, funcionamento e dá outras providências. Isso é um eu não vou ler todo o projeto, os vereadores receberam, mas vou mencionar a vocês o que ele se propõe. É um projeto que abre esta casa. Eu notei muita diferença neste mandato, quando cheguei aqui, achei tudo muito sombrio, muito escuro, lógico, em função das salas terem ar-condicionado, mas eu achei difícil para o povo chegar. Achei difícil. O povo não vai chegar aqui nunca. Então, o Centro de Atenção ao Cidadão é um centro que esta casa vai ajudar a comunidade. Com o quê? Num dos itens, são vários itens, mas um deles, principalmente, auxiliar o cidadão na elaboração de currículo, inscrição em concurso público, vestibular, ENEM, projetos sociais, vagas de emprego, obtenção de certidões diversas, emissão de segunda via de CPF, consulta à legislação municipal, estadual e federal, consulta à previdência social, impressão de vias de conta de água, luz, telefone, internet e similares, bem como orientação para inscrição na tribuna livre. Apoiar a realização de debates, encontros, seminários sobre programas e políticas públicas. Encaminhar as pessoas, aqueles que necessitarem, para os órgãos públicos que prestam serviço na área social. Então, esse Centro de Atenção Cidadão, senhor presidente, é a chance desta casa abrir o espaço para a população. Ela mudar este foco dela, essa atividade dela e voltar para a população. Eu venho sentindo muita falta disso. Acho que aqui, não sei, enquanto nós estivermos aqui, teria que ser nessa sala, porque eu gosto de coisa aberta, aqui, um computador, um servidor treinado. Aqui eu permito que Vossa Excelência crie uma lei complementar, se for necessário, para a criação do cargo, até de um coordenador do centro. Em Juiz de Fora, a gente treina na proporção de Juiz de Fora, lógico, do orçamento de Juiz de Fora, nós não podemos comparar, lá até tem a emissão da carteira de identidade e inúmeras outras ações que a Câmara de Juiz de Fora presta. Eu acho que está na hora da Câmara de Bicas mudar esse foco. E vou dizer por quê. Durante campanha, apesar de eu ter tido muito pouco tempo de fazer campanha, e muitos até nem ficaram sabendo que eu era candidata, em função do trabalho que eu exercia, eu ouvi muitas vezes as pessoas falar que os vereadores não fizeram nada. E não é dessa forma. Não é desse jeito. A gente sabe...
Vereadora Denise, a senhora me perdoa se eu te
interromper.
Acabei
meu tempo?
Não, é questão de tempo. É porque é a apresentação da proposta. Você já está fazendo defesa da proposta, explicando como é que vai ser.
Gente, eu estou iniciando, viu, gente? Desculpa, eu ainda estou acostumando.
Eu estou até sem jeito, mas infelizmente, é a apresentação da proposta.
Que
a gente vai ter o momento correto de discutir depois da apreciação.
Depois eu volto a falar. Viu,
você deve ter a justificativa. Poderia ler a justificativa para a gente.
A justificativa para dizer por que eu pus o nome do Vicente Chacrinha. Vocês vão entender
sim.
Por quê, gente.
Por favor.
É importante. Olha, eu sou entusiasta, viu, gente? Vocês desculpem que eu sou assim mesmo. Tudo que eu faço assim. O presente projeto de resolução tem por objetivo primordial iniciar uma nova fase de relacionamento do legislativo com a população. Além de suas atribuições legislativas, que contribuem para o desenvolvimento do nosso município, a Câmara Municipal de Bicas, com este projeto, passa a fazer parte do dia a dia da cidade, na busca de alternativas para o bem-estar da comunidade. A indicação do nome vereador Vicente Chacrinha se dá pelo fato de que o vereador Vicente sempre buscou estar próximo do povo, através de projetos como a criação da Feira Livre, que existe até hoje, a criação das reuniões itinerantes da Câmara Municipal, que como presidente à época, o vereador Vicente, ele implantou com sucesso na comunidade. O saudoso vereador trazia consigo apoio constante à população, que sempre visitava esta casa. Assim, com a criação deste Centro de Atenção ao Cidadão, iremos propiciar à população uma Câmara participativa e presente. Por isso, eu peço apoio a todos os nomes vereadores. Está aberto, viu, para subscritar quem quiser, viu? Eu aceito, tá? Depois eu tiro até meu nome. Obrigada. Eu tenho mais.
Tem mais duas indicações, Vossa Excelência.
Sim. Desculpa, gente, mas eu vou aprender no próximo, tá?
Ah, tá. Aprendendo.
Indicação número 1. Solicita ao senhor presidente Aloysio Barbosa Borges que ceda ao município o prédio da Câmara Municipal de forma temporária, enquanto esta casa não se estabeleça no local. Justificativa: a Prefeitura Municipal de Bicas está pagando cerca de 6 aluguéis de prédios para a locação de setores da Prefeitura para a prestação de serviço aos cidadãos. Com a nova visão desta casa, que no meu entendimento deve ser mais participativa da vida comunitária, apresento a presente sugestão. Indicação número 2, solicita ao senhor presidente Aloysio Barbosa Borges que coloque no site da Câmara Municipal mensagem institucional sobre o combate da dengue. Nesta visão de uma Câmara participativa, é necessário que estejamos junto da população. Então, eu fiz tudo, desculpa, não fiz nada em relação ao Executivo, até porque eu queria trazer esse impacto da nova Câmara, você entendeu? Na próxima sessão, não é que eu não tenha nada com o Executivo, não, eu vou apresentar, tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Quer que eu siga a ordem aqui? Vereador Diego Bordanal.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho uns requerimentos e umas indicações aqui para fazer. Bom, requerimento 1 de 2017, vereador Diego Bordanal Gomes. Senhor presidente, o vereador que a subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que informe em nosso município possui vacinas contra a febre amarela em doses suficientes para garantir a imunização da população. Justificativo: os noticiários vêm relatando diariamente o aumento do número de casos de febre amarela em nossa região. Também sou constantemente abordado por munícipes preocupados com os casos da doença. Dessa forma, faço este pedido para o conhecimento real da situação, contando com o apoio de nobres edis. Vereador proponente. Requerimento número 2 de 2017. O vereador Diego Bordano Algonze. Senhor presidente, o vereador que é subscreve requer que, após a tramitação regimental, seria encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a passagem do veículo equipado com fumacê para a prevenção da dengue em nosso município. Justificativo: com a chegada das chuvas neste período de calor, o ambiente se torna propício para a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Dessa forma, medidas preventivas que devem ser tomadas para reduzir a população e o mosquito, de garantir a saúde dos nossos munícipes, evitando recorrentes surtos da doença que temos presenciado todos os anos. Contando com o apoio dos nobres edis, o vereador proponente Diego. Indicação número 2 de 2017. Já vou pular. Solicito ao prefeito municipal que providencie a construção de passagem de pedestre ligando a esquina da rua Levindo Coelho com a Nilson Batista de Oliveira. Justificativo: o trecho em comento tem intenso trânsito de pedestre devido às escolas da região. Por ser próximo a um trevo movimentado, essa situação gera riscos às pessoas que fazem diariamente a travessia. A construção de passagem para pedestres e sua sanitização gera maior comodidade e segurança para os que transitam pelo trecho. Contando com o apoio dos nobres edis, sala de sessões da Câmara, Diego, vereador. Indicação número 3 de 2017. Solicito ao prefeito municipal que providencie reparo na iluminação e no chafariz da Praça São José de Bicas, colocando também cerca de proteção em torno do chafariz. Justificativo: o chafariz da Praça São José é um dos ícones da nossa cidade e atualmente encontra-se desativado. Sua revitalização é um passo da reestruturação e identidade cultural de nossa cidade, além de uma maneira de demonstrar respeito às nossas tradições. A cerca de proteção serve para impedir que crianças entrem na água ou se afogam acidentalmente. Servem também para evitar que animais acessem a fonte. Contamos com o apoio dos edis, dia 23. Vereador Diego, proponente. Indicação número 4 de 2017. Requer do prefeito municipal que providencie a inclusão dos agentes do combate de epidemias à folha de pagamento, criando os respectivos cargos em cumprimento à previsão da Lei 11.350, de 5 de outubro de 2016, que prevê o piso salarial nacional e diretrizes para que o plano de carreira dos referidos profissionais. Justificativo. A Lei Federal em comento prevê que nada mais que o direito dos profissionais da saúde, que trabalham em nossas casas na prevenção de mais diversas doenças e atualmente não têm o nosso direito. Não têm os mesmos direitos, desculpa. Os agentes de combate, as edemias, que não têm garantido hoje direitos trabalhistas fundamentais, como férias, 13º, por serem contratados como prestador de serviço. A contratação essa contraria a lei em comento. A Câmara Municipal de Bicas não pode permitir que essa situação se perturbe. As pessoas que prestam serviço é tão importante para a saúde pública que sejam prejudicadas. Contando com o apoio dos nobres edis, dia 23 de fevereiro, ó, 23 de janeiro, Diego Bordanal, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Joel, com a palavra.
Eu quero apresentar aqui também uma indicação número 1 de 2017. É, senhor presidente, o vereador que aqui subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicita ao prefeito municipal que providencie reparos na capela mortuária do cemitério municipal de Bicas, a fim de eliminar as infiltrações e goteiras. Peço ainda a troca dos bebedouros. Justificativas. Existem goteiras e infiltrações na capela mortuária que vem causando danos às paredes, além de incômodo aos usuários do local. Esse problema persiste desde 2012 e vem sendo ignorado pelas administrações desde então. No intuito de preservar o imóvel e melhorar as condições para os usuários, faço esse pedido. Quanto aos bebedouros, os atuais não atendem a demanda, por serem de pequena capacidade, necessitando substituições por bebedouros que comportem o fluxo de pessoas no local. Obrigado.
Ok. Vereador Luiz Paulo Rocha.
Indicação número 1, 2017. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor presidente, o vereador que aqui subscreve requer que após a transmissão regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, providencie a colocação de placa identificada à rua Baltazar dos Santos Farias, no bairro Reto Júnior. Justificativa. Fui procurado por moradores do local que solicitaram a colocação de placas que identifique a rua para facilitar a entrega de encomendas, correspondências e identificar o local. Contando com o apoio dos nobres edis, em 23 de março de 2017, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente.
Senhores, deixa eu só interromper um pouquinho a apresentação de proposições para pedir aos senhores vereadores que procurem falar de frente para o microfone. Porque se falar assim, ó, não sai nada. Se falar assim, aí a menina está tendo dificuldade até de regular lá, porque ela aumenta o volume, aí fala aqui, não aparece nada, baixa o volume quando fala aqui, porque estoura. Procure falar de frente, não precisa falar colado nele, mas de frente para ele, por favor. Rafael Cândido Aquino, já foi, né? Então, Rafael, com a palavra.
Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos os vereadores, todos os presentes, onde reitero aqui a saudação à secretária de Assistência Social, Gorete, né, o secretário Maurílio, parece que saiu, né, controlador interno, Marli, e a todos os presentes. Fica aqui o convite para todas as reuniões, comparecimento a todas as reuniões, a interação com esta casa. Senhor presidente, apresenta a indicação de número 1, que será renumerada, né? Solicito que seja providenciada a atualização do site da Câmara Municipal de Bicas, o envio e comunicação para todos os vereadores de todas as correspondências e documentos remetidos para esta casa que sejam de interesse coletivo, devendo também ser enviados por e-mail as matérias que derem entrada, sejam do Executivo ou de algum vereador. Necessário também o envio de parecer da assessoria jurídica da Câmara e das comissões, assim que forem emitidas e anexadas ao processo. Justificativa: este procedimento será importante na medida em que todos os vereadores terão conhecimento das matérias assim que forem protocoladas, bem como de todos os pareceres e documentos correlatos, o que facilitará o estudo e análise, colaborando para um melhor entendimento e clareza para os debates e votações em plenário. E indicação de número... O projeto de resolução de número 2 de 2017... também com essa intenção de trazer a Câmara, levar a Câmara mais próximo da população, institui o projeto A Câmara nos Bairros, na Câmara Municipal de Bicas. Artigo 1º, esta resolução institui o projeto A Câmara nos Bairros, na Câmara Municipal de Bicas. Parágrafo único, A Câmara nos Bairros é um projeto que tem como objetivo promover maior integração da Câmara Municipal com a população, através da realização de sessões nos bairros da cidade. Artigo 2º, as sessões serão realizadas nos bairros em dias, horários e periodicidade determinada em conjunto com os membros da Casa Legislativa no início de cada legislatura e serão constituídas apenas da primeira parte do grande expediente, onde será permitida a participação de lideranças locais inscritas para apresentar suas propostas. Parágrafo único, a mesa diretora providenciará um regulamento específico para estas sessões. Artigo 3º, as sessões serão realizadas em prédios públicos, em clubes ou em outros espaços disponíveis e apropriados à recepção de pessoas e à realização do evento. Parágrafo único, os bairros serão escolhidos em votação nominal no plenário da Câmara. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa: a Câmara Municipal vive certo isolamento em relação à população, de certo ponto compreensível, pois grande parte da população está em seus afazeres diários quando os vereadores estão decidindo as questões da cidade. Essa pouca participação da população gera o isolamento do legislativo. Precisamos integrar a Câmara Municipal com a população através de sua visita aos bairros, através da participação direta em debates com seus representantes municipais. Apresentamos este projeto como um embrião de uma ideia que se aperfeiçoará, temos certeza, através das emendas e discussões que ocorrerão em plenário. Acredito que essa será uma boa medida a ser adotada, razão pela qual submeto aos meus pares para sua aprovação por esta egrégia Casa de Leis. Em 23 de janeiro de 2017, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Bem, vereador Rafael. Vereadora Sônia Matos.
Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa diretora. Gostaria de cumprimentá-los nessa noite, desejando muito sucesso nas atividades que hoje se iniciam. Aos demais vereadores, cumprimento, desejando a todos também sucesso e que a gente possa ter ética, diálogo e muita paz para que a gente possa desempenhar bem o nosso trabalho. A todos os presentes, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar meu ex-aluno jurídico desta casa, Dr. Ramon. Muito feliz com a sua presença e com a presença das demais pessoas. Eu apresento a indicação de número 4, 5 e de número 6. De número 4, solicito ao prefeito municipal que aumente o número de vigias na Praça São José. Justificativa: em visita ao local, verifiquei a presença de um vigilante no local, o que é muito bom, já que a praça é considerada um cartão de visita da cidade e é patrimônio público que precisa ser preservado. No entanto, apenas um vigia não é a solução. O ideal seria que existissem ao menos dois vigias para poderem cuidar da preservação da praça, cuidarem dos banheiros e, quando possível, cuidarem também do parque, que é utilizado pelas crianças como lazer. Contando com o apoio dos nobres edis, é que apresento esta indicação. Em 23 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Apresento a indicação de número 5/2017. Solicito ao prefeito municipal, ao presidente desta casa e aos proprietários das rádios comunitárias que realizem campanha educativa para que a população tome conhecimento da lei complementar número 3/93 no nosso Código de Posturas Municipal, do nosso Código de Posturas Municipal. Justificativa. Muitos aspectos do convívio social são regidos pelo Código de Posturas. Como educadora, acredito no poder transformador da educação como sendo um poder muito superior ou da punição. Desta forma, solicito que seja feito um esforço coletivo, mobilizando a Prefeitura Municipal, a Câmara e as rádios comunitárias no sentido de divulgar esta lei para que o povo tome conhecimento da mesma. Contando com o apoio dos nobres edis, em 23 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. A indicação de número 6/2017. Solicito ao prefeito municipal, através da secretaria competente, que tome providências quanto à limpeza do lote localizado à Rua Santa Teresa, ao lado do número 38. Justificativa. Fui procurada pela vizinhança do lote, que exaltou sua preocupação com a limpeza do terreno. Existe muito mato alto, muitos mosquitos e relatos até de animais peçonhentos. Além disso, o terreno fica numa das principais ruas, deixando uma aparência de sujeira e falta de cuidado em nossa cidade. Peço ao executivo que tente localizar o proprietário para que este proceda à limpeza conforme determina a lei e, na impossibilidade disto, tome as devidas providências. Contando com o apoio dos nobres edis, em 23 de março... Desculpem, porque passaram a data errada. Em 23 de janeiro de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Tiago.
Bom, senhor presidente, saiu só uma indicação, mas são duas, tá? Indicação número 1 de 2017, solicito ao Executivo Municipal que, através de secretaria competente, providencie a troca da areia por cimento ou grama sintética na praça localizada no bairro do Campo Leopoldina, a troca dos brinquedos, se encontra em mau estado, e reparação na iluminação da mesma. Faço pedido à intenção dos moradores do bairro. E a indicação 2 de 2017, solicito ao Executivo Municipal que, através da Secretaria Competente, providencie a cobertura da quadra do Campo Leopoldina. Essa solicitação se faz a pedido dos moradores. Obrigado.
É só uma ou são duas? Você leu as duas já? Não, desculpa, é porque me chamaram aqui. Beleza, Thiago. Bom, aí, senhora Denise, que me questionou na reunião passada... Não. Pessoal, para você entender. Já é costume aqui na casa, porque você lembra lá atrás, né? Eu frequento a Câmara desde 2001, 2002. Era costume, na hora do presidente apresentar suas propostas, trocar de assento, etc. Que não está no regimento, não prevê. Mas a gente resolveu não adotar mais esse tipo de posição. Eu simplesmente encaminho ao vice-presidente da mesa as minhas solicitações. Ok? Algum problema? Ou você quer que eu levante e troque de cadeira? Os senhores que sabem. Se foi decisão na mesa para evitar essa assuma a presidência, troca de lugar. Faça o que os senhores desejarem. Porque isso não está no regimento. Isso não é regimental, não tem... Era praxe, exato. Senhores vereadores, acho que é necessário? Alguém acha que é necessário? Desculpe, vereador. Vamos seguir o procedimento normal que vem sendo adotado. Obrigado. Eu tenho, senhor vice-presidente, uma representação, inicialmente. Senhor Luiz Paulo Rocha, vice-presidente da Câmara Municipal. Vereador que subscreve e requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Solicito à mesa diretora da Câmara Municipal que, ouvido o plenário, oficie o representante da Emater Minas Gerais nesse município, solicitando o envio das declarações de aptidão ao PRONAF, DAPS, bem como o laudo de vistoria realizado aos produtores que permitirão suas participações no processo licitatório de merenda escolar destinado à agricultura familiar. Justificativa. Faço essa solicitação para acompanhamento da licitação de produtos advindos da agricultura familiar, que atenderão à demanda da merenda escolar no ano de 2017. Esperando contar com apoio dos pares, sala de sessões em 23 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Segundo é um requerimento, de número 1, como dos demais. Solicita à mesa diretora que, ouvido o plenário, seja criada a comissão especial para o regimento interno, revisão do regimento interno. Justificativa. Faça essa solicitação devido à necessidade de modernização de nosso regimento, para adequar-se à legislação vigente e também dar maior eficiência ao funcionamento dessa casa. Ressalto que este esforço já foi iniciado anteriormente, mas não se conseguiu, à época, lograr êxito nessa empreitada. Esperando contar com o apoio dos pares, sala de sessões da Câmara, em 23 de janeiro de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. E deixar para os senhores também a apresentação de 3 projetos de lei ordinárias. Eu vou ler só o número do projeto de lei e a ementa. Projeto de lei ordinário número 1/2017. Obriga o envio mensal ao Poder Legislativo de relatório de licenças médicas concedidas aos servidores públicos municipais. Projeto de lei ordinário número 2/2017. Obriga o envio ao Poder Legislativo de relatório mensal de horas extras pagas aos servidores públicos municipais. E a lei ordinária número 3, obriga o envio de editais de contratação de servidores públicos municipais ao Poder Legislativo. São esses 3 projetos de lei também apresentados aqui em plenário. Somente isso. Obrigado, senhor vereador. Pois sim.
Não entendi por que que esses que Vossa Excelência apresentou não estão aqui na minha relação.
Eu apresentei no final. É igual do Thiago, o requerimento dele. No final lá que eu imprimi. Já tinha passado até uma pasta da Vanessa, mas ele esqueceu de imprimir anteriormente. Mas é só dando entrada só. Não tem votação nenhuma hoje, não. Passamos agora aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Bem, então eu vou passar agora à questão da comissão do regimento interno, qual eu já citei. Gostaria de saber quais vereadores estão dispostos. A intenção nossa da mesa é que esse regimento esteja pronto até o meio do ano, deixando claro que existe já uma minuta pronta, com várias emendas apresentadas, para serem discutidas. Quem gostaria de participar dessa comissão? 3 vereadores mais um suplente. Tiago. Está na USA. Denise. Rafael? Rafael? Ué. Eu fui na ordem aqui, quem foi se manifestando? Tiago, tá na USA? Diego? Diego? Denise, Rafael.
Senhor presidente, posso...
Gente, e nessa comissão, assim, fala lá que as comissões são três membros, mas acho que todos que quiserem participar das reuniões, que quiserem comparecer, que quiserem discutir, apesar da gente, desse regimento, depois passar pelo processo legislativo normal, todos terão acesso à minuta do regimento. Mas quantos quiserem participar, a gente nomeia sem problema algum. Mas é bom que, né, a gente tenha os titulares nomeados.
Senhor presidente, até porque eu participei da elaboração, né, lá atrás, de intensas discussões, eu entendo até que o trabalho basicamente analisar os pontos divergentes, né?
Sim.
Alguns pontos polêmicos, né, que a assessoria jurídica vai nos orientar aí. Sim. Então, por isso até que eu estou ficando como suplente, para que outros possam ter essa visão do regimento, mas como o senhor falou, eu acho até interessante, durante os trabalhos, que possam ser marcados reuniões com todos os vereadores para decidir algum ponto mais importante, né?
Ok, vereador. Bom, então nós temos Thiago, Tanaúza, Denise, Diego e Rafael. Quem seriam os titulares? Quem quer ser os titulares, gente? Thiago, titular. Mais quem? Tanaúza?
Pode ficar, ó. Nós ficamos suplentes de qualquer
Diego,
forma, eu vou participar.
Denise?
Independente de estar. Sim.
Titular?
Aí, posso. Deixa o Diego.
Denise? Não foi. Denise, Diego e Rafael suplentes.
Tá.
Isso é só, estou querendo adiantar aqui, Denise. As outras eu pedi para a reunião, que amanhã eu já quero publicar essa portaria, porque aí o Guilherme, que é secretário legislativo, já vai começar a dar o andamento para poder colocar isso para frente, para a gente poder antecipar esse processo.
Okay.
Então tá ok. Definido, Thiago, Tanaúza e Denise, membros titulares da Comissão de Revisão do Regimento Interno, Diego e Rafael, vereadores suplentes. Deixa eu olhar minhas anotações aqui, senhora Denise, para ver se eu tenho mais uma coisa para discutir do regimento. Sim, senhor.
Mais uma sugestão. Além dos membros, que eu me incluo como suplente, acho que seria interessante passar uma cópia para todos os vereadores, para já irem analisando.
Sim,
por
Vanessa,
e-mail ou cópia.
Toma as providências para a gente, por favor.
Né?
Não, os novos? Do regimento novo? Da minuta? Do novo. O doutor Romulo deve ter essa minuta, e lá na sala da secretaria também deve ter. Apesar de ter 4 anos que ela está parada lá em algum lugar, deve existir. Quero passar para os senhores o seguinte: o secretário de Obras, Luiz Fernando Passos de Souza, fez um convite aos senhores vereadores para que façam algumas visitas em alguns prédios públicos. Falou que é dado o dia e a hora que nós pudermos. Aí fica por conta dos senhores. Ele quer fazer uma vez com quem puder comparecer. Para iniciar a discussão, posso sugerir, por exemplo, na quinta-feira pela manhã.
Pode.
Não dá para ser, né? Justamente na quinta. Sexta-feira pela manhã, quarta-feira pela manhã.
Sexta.
Acho que na primeira hora, assim, cedo, sexta, por volta de 7 horas da manhã ou 7:30. Algum impedimento de ser na sexta-feira para alguém? Aí, para quem quiser comparecer também. Não, deve ser mais um pouco. Porque tem até algumas escolas rurais, não sei o que é.
Que horas? 6:30, 7 horas da manhã?
Eu prefiro quanto antes. 6 horas, 6:30, 7 horas, não sei.
6 horas, não.
Não pode.
Porque aí quem tem compromisso depois, igual tá na USA, né? Mecânico. Mecânico.
7 horas é um horário muito pertinente.
Marca sexta-feira e hora que eu tiver que sair.
Sexta-feira, 7 horas, então.
Tá.
Tá. Por favor, Vanessa, toma as providências oficial, secretário de Obras, informar que na sexta-feira, próxima sexta-feira, às 7 horas. Não é feriado não, né, gente? Tem uma pá de feriado, uma pancada de feriado esse ano. Por acaso, sexta-feira não é feriado não, né?
Não.
Ninguém sabe isso não. Tem muito feriado esse ano. Nossa. Bem, então era isso que eu tinha que passar para os senhores. Já anotei bastante coisa aqui, deixa eu dar uma conferida. Sobre as indicações, até fazer um alerta que hoje aqui nós vamos votar as indicações de todos. De todos, porque até era costume votar todos os requerimentos. Mas para ficar na ciência e a gente decidir aqui é o seguinte: as indicações, elas não precisam ser votadas. Elas são despachadas pelo presidente imediatamente, porque na verdade são pedidos feitos ao executivo, né? Dificilmente a gente vê aqui um voto contra um requerimento desse tipo, ou indicação, no caso, agora. Aí os senhores que vão decidir a respeito. Podemos, eu achei interessante que trouxesse ao plenário, que fizesse a apresentação e votasse, Rafael, para que as pessoas tomassem conhecimento dos pedidos que estão sendo feitos. Mas não temos a necessidade de votá-los. Os senhores podem apresentá-los, sim, e não tem necessidade de votar. As indicações são aprovadas, a não ser que, eu acho até bom, que eu vou fazer um comentário, vereadora Sônia, quando a senhora fez aquela indicação da senhora, eu já tinha anotado aqui para eu discutir o seguinte, que a senhora estava pedindo providência quanto para a limpeza do terreno. Eu entendi no primeiro momento que era o quê? Que a prefeitura entrar no terreno e limpar. Mas aí, na justificativa, a senhora vem falando, né, que é notificar o proprietário, que é o caminho correto, então está correto. Então, assim, acho que até a gente faz dessa forma. Apresenta as indicações, não necessita de votação. Se algum vereador tiver alguma divergência com alguma coisa colocada na indicação, ele pede a palavra, cita qual é a indicação e na hora da discussão discute, tá ok? Se for o caso. Sim, com a palavra.
Eu gostaria só de fazer um comentário, e o senhor me deu abertura para fazê-lo.
Sim.
É com relação a essa lei, eu acho que essa lei ela é muito importante. O povo tem que tomar conhecimento dela.
Qual de posturas,
o município não é responsável pela limpeza dos lotes, são os proprietários. Mas as pessoas ainda não tomaram consciência disso. Então, antes dessa notificação,
sim,
que isso seja divulgado e que as pessoas tomem providências.
Sim, concordo.
Foi nesse sentido.
Concordo com a senhora. Bem, precisamos agora, senhores, definir o seguinte. A vereadora Denise, num primeiro momento, aceitou a indicação para compor a comissão de licitação. E hoje entregou um ofício se desligando dela. Eu preciso de alguém, né, que se disponha a participar da comissão de licitação, deixando claro que esse vereador participando da comissão de licitação só é obrigado a estar nas licitações quando elas forem do tipo carta-convite ou pregão. Carta-convite, tomada de preço,
concorrência.
Né? Concorrência, essas coisas, exceto pregão. A maioria das licitações da Câmara hoje é através de pregão, tá? A maioria esmagadora. Então, assim, peço a que alguém se coloque para fazer parte. Não são tantas licitações assim no ano. Quem puder participar, eu não posso, né, enquanto presidente. O vereador Diego não pode, enquanto liquidador das despesas, também não pode. Precisa de um. Vamos ficar. Tiago. Vereador Tiago. Precisamos definir aqui, aí eu peço escusas aos senhores que eu não pedi esse levantamento. Eu lembrei antes da reunião aqui que tem alguns conselhos municipais que a gente não foi oficiado ainda. Tá? Mas tem alguns conselhos municipais que a gente tem que indicar representantes. Eu lembrei de três aqui e já vou pedir indicação de uma vez. Por que isso? Porque na quarta-feira dessa semana, depois de amanhã, nós temos aqui uma reunião de eleição da nova mesa do novo Conselho do Hospital. O novo Conselho do Hospital será eleito aqui na quarta-feira. A Câmara, eu acho que a gente já podia de uma vez definir um representante para representar a Câmara no Conselho do Hospital. Também o CODEMA, eu lembro que a gente tem representante no CODEMA, quem puder fazer
Defesa
parte.
Civil também.
Defesa Conselho de Defesa Civil? Civil? Ok.
Tem que indicar um efetivo e um suplente para a Defesa Civil.
Ok. Hospital, CODEMA, Patrimônio Histórico. Contur? Ok.
Senhor presidente,
sim,
só uma colocação. A gente estava reunido mais cedo, conversando ali, e um dos vereadores falava, coloca o Tiago, eu gostaria de não participar do conselho, porque eu trabalho no hospital e pode gerar conflito de interesse, tá? Então eu não quero participar do conselho do hospital sendo representante da Câmara, tá bom?
Muito bem, vereador, eu acho que é uma bela atitude, acho que nem deve. Bom, vamos lá, então nós temos aqui, Contur, Defesa Civil, Hospital, CODEMA, Patrimônio Histórico. 5 conselhos até agora. Na verdade, vou explicar para vocês de novo. Os senhores, para vossa excelência, não sei como é que vocês preferem. Eu estou antecipando isso. Até agora não recebemos nenhum ofício pedindo indicação. A gente só está antecipando para já poder enviar e a gente ter essa ciência de quem está em qual conselho. Começando, Contur.
Contur.
Contur, Rafael. Denise, especificamente você falou que precisa do suplente da Defesa Civil, porque os outros não pedem suplente, invariavelmente não pedem não.
Mas aí fica, põe um, deixa, se não precisar...
Um suplente ele... para todos?
É.
Se ninguém resolver, parecer. Tá. Disso. Rafael, titular, é. Quem pode ser suplente aqui?
Eu não, não quero nada.
Zaias?
Zaias. Ótimo.
É. Defesa Civil.
Quem gosta de Defesa Civil? Vai, Zaias.
Defesa Civil?
Cria.
É, eu acho que todos os vereadores deviam participar, né? Tem uns vereadores aí que estão não entram em nada. Acho que deveriam, mas...
Eu quero Codema.
Opinião minha. Codema?
Eu gosto de meio ambiente.
Denise? Tem, patrimônio histórico. Codema, Denise. Alguém suplente da Denise? Thiago?
Vai, pode ir.
Thiago. Denise. Voltando, Defesa Civil.
Defesa Civil, gente... Vai, Isaías. Vai,
Diego. Suplente do Diego.
Eu fico, pronto.
Denise.
Vamos revezar. É.
Um, dois, três. Patrimônio histórico.
Patrimônio histórico, gente. Não é minha cara. É, Rafael. Gosta, Rafael.
Rafael. Suplente. Tá na USE.
Tá na USE.
E agora o hospital. Acho que a gente lembrou por enquanto, tá, gente? Hospital. Joel.
Depois vê esporte que você já.
Joel, não esporte, não tem representante, não. Inclusive, gente, cometi um pecado aqui. O presidente do Conselho Municipal de Esporte está ali presente, Casim. Seja bem-vindo, Casim. Espero te ver aqui em todas as reuniões. Joel, hospital, mais alguém? Não, ainda não. Preciso de um suplente pro Joel. Diego? Diego. Bom, então esses cinco aqui nós fechamos, tá?
Tá.
Eu acho que vão surgir alguns, que é uma. Tem tanto conselho no município, tem mais de 12. Então, cinco aqui nós conseguimos fechar, vamos antecipar e vamos enviar.
Tá?
Então, esse assunto está discutido. Preciso falar para os senhores a respeito da. Representação que eu apresentei aqui. Segundo o regimento interno, aquela representação que eu fiz aqui de oficiar Emater. O regimento diz que essa representação deveria passar pela comissão de finanças. É um pedido de informação à Emater que teria que passar pela comissão de finanças. Estou trazendo aqui para o plenário para a gente fazer um precedente, se for o caso, né, porque passa pela comissão de finanças, passa pelo plenário para depois poder enviar um simples ofício pedindo informação. Acho que a gente poderia adotar o critério de fazer a votação no plenário e enviar sem parecer de comissão. Acho.
Presta atenção, Vossa Excelência. Eu até concordo, sim, com essa agilidade, Vossa Excelência. Estou gostando demais disso. Mas eu acho que tem certa hora as coisas também... Não, senão daqui a pouco tudo não passa por nada.
Não.
Entendeu? Porque se é para passar para a comissão, já que existe a comissão,
sim, claro,
vou mandar para a comissão.
Claro, claro.
Tá?
Sim.
Senão não tem sentido a comissão. Sim. Então, eu acho...
É por isso que eu estou trazendo a discussão para cá, vereadora, para ouvir tudo.
Os outros vereadores, tudo bem, mas Vossa Excelência, sim, é uma representação, então vamos para a comissão.
Ok.
Minha opinião.
Opinião da vereadora Denise. Concordo, vereador Rafael. O que mais? Sem opinião. Então eu vou seguir a proposição dos dois, tá ok? Então vai ser a representação enviada à comissão antes de ser votada pelo plenário.
Sim.
Eu acho que agora, gente, as questões regimentais estão... Sim, claro. No próximo regimento eu acho que nem trata disso. Acho, não tenho certeza dessas questões. Bom, mas eu acho que sobre regimento agora as dúvidas que tinham... foram sanadas. Fazer só algumas observações, vereador Rafael, que sabe que a gente tinha algumas coisas, coisas não, porque a gente gostava de falar muito, né? E assim, aí pra gente definir também. Discussão de projeto de lei. O regimento diz que cada vereador pode usar a palavra por duas vezes, pode fazer duas intervenções por 10 minutos nas discussões de projetos. O que, que eu quero de vocês aqui? Determinar se vão ser duas vezes mesmo. Porque a gente, né, Rafael, principalmente você, fala, outro pede a palavra, né, e o presidente não regula, fica aquele negócio. Eu gosto de falar, todo mundo quer falar por último, aquele negócio, né? Eu acho assim, vamos definir? Eu acho que é bacana definir, porque senão, às vezes eu posso até cometer uma injustiça de deixar um falar demais, resolver encerrar a discussão e deixar alguém sem a palavra. Sim.
Posso complementar? Claro, fica eu gosto de falar mais uma vez.
Sim.
É, mas até por isso mesmo, para me policiar, para todo mundo ter uma regra que vale para todo mundo, né?
Sim.
O tempo, a quantidade de vezes de... Porque senão fica muito a critério do presidente cortar a palavra de um e de repente o outro passou, aí começa aquela discussão. Por que, que o outro pode e eu não posso? Então eu acho que deve seguir.
Peraí, senhor presidente, Vossa Excelência falou o Rafael, não estou entendendo nada. Não, vocês estão falando muito um para o outro, não, aí vocês vão desculpar.
Desculpe.
Por gentileza.
Sim.
Que está no regimento.
O regimento
diz. O vereador falar duas vezes.
Duas intervenções.
Sim.
Por no máximo 10 minutos cada uma delas.
Sim, num projeto de lei.
Isso, projeto de lei.
Sim.
Ok?
O que, que vocês pretendem? A Vossa Excelência e o vereador?
Que isso seja cumprido.
Ah, sim, concordo.
Para que não extrapole isso. Porque a gente, às vezes a gente fala 3, 4, 5
vezes.
Porque
vocês, tem hora que o microfone não está dando para entender. Então eu aqui realmente não entendi qual que era a pretensão de vocês.
Então repetindo para todos.
Vossa Excelência, por gentileza, veja que esta casa tem vereadores novos que estão começando agora.
A gente também, gente, pode
então,
interromper se não entender.
Porque por gentileza tem hora que a gente se perde.
Sim, claro.
Por gentileza.
Concordo
com
Vossa Excelência.
Mais detalhado.
Pois é, então vamos lá, repetindo. Discussão de projetos. De projetos, cada vereador vai ter direito a fazer, no máximo, seguindo o regimento, duas intervenções, é exatamente o que está lá, por no máximo 10 minutos cada uma, que eu acho o tempo até alto, acho que poderia ser 5 minutos.
Mas por que se está no regimento, Vossa Excelência está voltando nesse assunto?
Porque não era isso que estava sendo seguido, vereador.
Tá,
é essa a questão.
Desculpe.
Essa é a questão.
Por isso que nós temos que fazer um regimento para ser seguido.
Sim,
se está no regimento.
Mas por isso que eu quero discutir, isso, vereadora, para deixar isso ponto passivo.
Eu não estou entendendo se está previsto.
Né, esse tipo de discussão para frente.
Então vamos seguir o regimento.
Então aqui nós vamos seguir a risca.
Para mim está novo, estou seguindo o regimento.
Ok. Deixando claro que o autor dos projetos tem preferência em falar por último.
Sim.
Ok? Se ele estiver discutindo um projeto da autoria da vereadora Denise e ela fez uma intervenção já e se inscrever e disser eu quero falar por último, ela tem esse direito de deixar todos expor a ideia primeiro para ela fechar o assunto para ficar claro para todo mundo. Segundo, na discussão das representações, das indicações, requerimentos, o vereador tem direito a 5 minutos, uma intervenção única de 5 minutos. O autor podendo ser o último a falar. Não, ele vai fazer a apresentação da discussão, ele vai fazer a apresentação, leitura de justificativa, tudo normal. Tá? Na discussão, é 5 minutos, uma intervenção única, tendo o vereador autor a prerrogativa de falar por último, se assim o desejar. Se desejar abrir também, não tem problema nenhum. Podemos seguir isso? Então tá ok. Aí para os senhores novos vereadores, né, terem conhecimento, eu anotei algumas coisas aqui, que é a questão da explicação pessoal, Denise, que eu falei, que é depois da ordem do dia, são 5 minutos de intervenção em explicação pessoal. Tá? Assunto de interesse público também é depois da ordem do dia e podem ser usados 20 minutos. Se tiver um vereador inscrito, ele usa os 20, se tiver dois, cada um usa 10, se tiver quatro, cada um usa 5. Tá? Oradores inscritos, 20 minutos. Com direito à prorrogação por mais 10. Então são quase 30 minutos. Outra questão, que o vereador sabe que é uma outra questão polêmica, mas eu quero já deixar claro aqui, para a gente seguir o regimento. Quando algum vereador for citado de forma ofensiva, e isso se dá por interpretação da presidência, ele tem direito pelo artigo 25, 125, a 5 minutos para responder. Se ele for citado ou ofendido. Isso não vale para partido político nem bancada. Tá? Se alguém citar um partido, ou uma bancada, ou a bancada de oposição, situação, seja lá o que for, não cabe esse direito de resposta. Cabe o direito de resposta quando o ofendido for o vereador. Ok? Artigo 125 é o que a gente vai adotar.
Ok?
Vereadora Sônia, quer fazer uma pergunta?
Eu acho que eu entendi, mas só...
Sim, fica à vontade.
Eu entendi... Mas eu gostaria, só para ficar bem claro.
Sim.
o vereador vai ter 5 minutos.
5 minutos.
Porém, só quando ele for citado ou ofendido.
Neste caso aqui, especificamente. Exemplo, nós falamos aqui de explicação pessoal, assunto de interesse público, orador inscrito, apresentação de matérias, discussão de matérias.
Isso.
Em qualquer momento da reunião, qualquer um, onde a senhora for citada por qualquer um dos vereadores, a senhora pode recorrer ao artigo 125 e solicitar o direito de resposta por 5 minutos.
Ok.
Se a senhora for citada.
Entendi.
Ok?
Obrigada.
É isso. Sim, se for ofensivo, aí da interpretação da presidência, que é uma dificuldade, né? Eu vou adotar o seguinte critério, gente, olha. Independente de ser ofensivo ou não, se o vereador for citado, eu vou dar a palavra. Tá? Pode ser assim?
Pode.
Independente de ofensa, Rafael.
Sim.
Pode ser assim, senhores?
Sim.
É, senão fica a critério da minha interpretação, isso é complicado, né? É, depende muito do que a gente entende como ofensa, né? É difícil.
Senhor presidente, mas sim, no regimento não fala que aqui que a decisão é de Vossa Excelência?
Fala o que no regimento? Leia para nós, por favor.
É assegurado ao vereador, sim, o prazo de 5 minutos para uso da palavra, sim, na tribuna, quando for citado, sim, pelo orador inscrito em caráter de acusação, ofensa pessoal e política.
Isso. Então. Acusação, ofensa pessoal e política. Beleza. Quem pois vai interpretar isso aí? Quem interpreta o regimento?
Eu mesmo vou achar se eu for ofendida.
É isso que eu estou querendo adotar, vereador.
Ah, mas Vossa Excelência...
Eu não quero ter a incumbência de entrar na discussão se foi ofensivo, se não foi. Entendeu? É assim, citou o nome de qualquer um dos senhores, cita o artigo 125, tem direito a 5 minutos. É. Ok? É. Pode ser assim? Se for necessário a gente trocar esse entendimento mais para frente, mas eu quero deixar isso claro para não deixar a interpretação a meu cargo. Sim, senhora, vereadora Sônia, com a palavra.
Eu gostaria. Quando ela leu, ela disse que usa a tribuna, mas não é para usar a tribuna.
Sim.
Se citar o nome. Aí tem que sair na tribuna?
Não, desnecessário.
Pode ser aqui mesmo.
É, essas coisas que a gente precisa adequar no regimento aí.
Entendi.
Pode ser aqui mesmo.
Porque lá está falando tribuna.
É, uso da tribuna, uso da palavra, garantia da palavra.
Tá bom, obrigada.
Tá bom assim, vereadora Denise? Tá bom assim? Tá ok, te agradeço. Então tá bom. Bom, então eram essas, por enquanto, as questões que a gente queria colocar. Aí vamos voltar para a pauta. Terminado. Ah, não, perdão, esqueci de mais uma coisa, tá vendo? Tanta coisa, achei aqui agora. Anotado. Gostaria de pedir, vereador Tiago, à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que marque uma conversa nessa semana e convide o prefeito municipal ou o secretário municipal de Cultura, o Conselho Municipal de Esportes, porque eu fui procurado por eles. E eles querem fazer uma discussão diretamente com o prefeito, ou o secretário de esportes, o secretário de finanças, a respeito da questão do Fundo Municipal de Esportes. Porque ano passado não foi repassado recurso para o fundo. Apesar de existir uma lei municipal dizendo que o recurso proveniente do ICMS esportivo deveria cair nessa conta específica e ser utilizado de acordo com a deliberação do conselho, isso não aconteceu. Aconteceu em 2, 3 casos, né, Casinho? Pelo que você me passou, acho que cerca de R$20 mil que foi utilizado, mas o montante geral, que foi de mais de 110 mil repassados ao conselho, 102, 131 mil, não foi depositado em conta. Esse ano já tem uma projeção aí de arrecadação de mais 155 mil de ICMS esportivo, que a gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito pelo Conselho Municipal de Esportes e pela secretaria, pelo ex-secretário de Cultura e seus diretores.
Senhor presidente,
tem 3 anos que Bicas vai receber esse recurso, eu gostaria, sim. À vontade.
Peraí, eu não estou entendendo. Eles fizeram ofício a esta casa, pedido,
não,
reunião da comissão,
não,
compareceram.
Não. Eu estou fazendo pedido. Que eles estiveram conversando. Eu expliquei aqui, a senhora não deve ter.
Não, eu entendi, só queria saber se era isso mesmo.
Sim, não, é isso mesmo.
Entendeu? Eu entendi que Vossa Excelência está fazendo pedido.
Sim, me procuraram.
Mas assim, por que a gente não pode conversar com eles?
Pode, claro que pode.
Ah, sim, então tá bom.
Inclusive. Eu falei para chamar a comissão, né?
Sim.
Comissão responsável, que afeta, mas...
Não, porque eu achei interessante, parece uma ingerência, uma coisa assim, não, direto não. No Vossa Excelência já chama a comissão, não tem documento.
Não, mas ingerência onde? A senhora está se baseando em qual, artigo do regimento para dizer
não,
que é ingerência?
Vossa Excelência não fala muito em regimento comigo, não, porque até agora aqui eu já vi mudar várias coisas que tem no regimento.
Sim, mas então, mudando, regimento estamos antigo, todos aqui, vereador, mais. Mudando em comum acordo.
Entendi, mas eu quero entender como funciona esta casa.
Não tem nada aqui.
Eu quero entender como funciona esta casa.
Sim. Eu estou fazendo um pedido diretamente como presidente e membro da mesa diretora ao presidente da Comissão de Finanças de Educação.
Que fique registrado que o pedido da sua presidente verbal, não tem documento, não
pode colocar aí na ata. Foi um pedido verbal.
Registro verbal do senhor presidente, na condição de presidente, não passou pelo plenário, de encaminhar assuntos de um conselho para as comissões.
Sem problema nenhum. Concha em ata, ipsis literis, o que a vereadora Denise relatou ali, sem problema.
Vossa Excelência falou do regimento, aí chega certa hora, eu começo a me perder aqui.
Estamos nos assuntos urgentes, vereadora. Sim. Para lembrar a pauta agora, a sequência do nosso, da nossa reunião, nós estamos no meio dos assuntos urgentes. Sim. E o assunto urgente diz que o que for relevante, o que for considerado de urgência, de fazer as discussões, pode ser passada neste momento. E é exatamente o momento que nós estamos. Assuntos urgentes. Continuamos os assuntos urgentes. Vereadora Sônia Matos.
O senhor presidente,
sim.
Eu gostaria de deixar aqui um pedido a essa mesa com relação às comissões.
Sim.
Que elas sejam, que tenham um cronograma com dia e horário marcado para que todos os vereadores tomem conhecimento para que a gente possa estar presente, acompanhando.
Sim, senhora vereadora.
Obrigada.
Só vou dizer para a senhora o seguinte, a mesa sobre isso ela não tem ingerência nenhuma.
Então,
eu fiz um pedido aqui
ao
presidente, não é ordem, não, pedido. E agora eu digo para a senhora que isso aí eu não posso fazer. Aí depende da comissão marcar horários, não depende da mesa diretora.
Mas, não, porque a gente,
são os presidentes,
exemplo,
das comissões. Estão ouvindo a senhora aqui nesse momento.
Saber, né? De estar presente, participando, mesmo não fazendo parte das comissões.
Sim.
Acho que é um direito que me assiste,
claro.
Mas para que isso aconteça, há necessidade de saber o dia, o horário. E então eu peço aos senhores presidentes das comissões, os membros das comissões,
Pedir a palavra, vereador Tiago. Presidente da Comissão de Educação.
Para ver se a gente coloca um aviso ali, pega o horário de todas as comissões e coloca ali um aviso ali dentro. Pode
Obrigada,
ser?
Sim,
Thiago.
Pode.
Pedir a Vanessa para fazer isso.
E pede o... Vanessa não, esse é o secretário legislativo Guilherme.
Pode o Guilherme.
Pediu o Guilherme para botar os horários lá e pedir a ele para comunicar até, via telefone, com todos os vereadores. Tá, Guilherme?
O Guilherme que... Obrigada, Thiago.
Aliás, vereadora Denise, vereadora... Na vereador Isaías, os novos, né? Tiago, está na USA. Só para esclarecer outra coisa, a Câmara, ela separou suas atividades, já tem cerca de 5 anos isso, ou 6 anos, né, Rafael, não sei. Nós temos uma secretaria legislativa, uma secretaria executiva. Né? A secretária executiva da casa é a Vanessa, que assessora a mesa diretora. O secretário legislativo é o Guilherme. O Guilherme tem ele e a Marília, que cuidam da parte legislativa, e tem o consultor legislativo, que é o doutor Rômulo. O doutor Rômulo é responsável por assessorar as comissões e os vereadores nos assuntos legais. Ele não assina nada como advogado, ele só serve para consultoria dos vereadores. Ok? O Ramon que está ali, doutor Ramon, ele é assessor da mesa diretora, para cuidar das situações pertinentes à mesa. Contratos de citações e outras coisas mais, convênios, seja lá o que for. É só para os senhores terem conhecimento. Então, assim, sempre que vocês precisarem de uma consulta a respeito de legal, de lei, o doutor Romulo vai estar aqui todas as segundas, né, Tiago? Eu não sei o que vocês combinaram lá nas comissões, todas as segundas, e mais um dia na semana que ainda vai ser definido.
4 horas, a nossa.
Sim, e vai ter mais um dia na semana aí que vai definir para ele estar aqui durante uma parte da tarde para qualquer consulta dos senhores vereadores e das comissões também. Tá?
Ficou... Tá, ok.
Esqueci alguma coisa? Não, né? Tá. Não, então é isso. Bom, então vamos passar agora. Encerrados os assuntos urgentes. Encerrados. Vamos passar agora para a ordem do dia. Vou pedir o secretário para que verifique a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores estão presentes no início da ordem do dia.
Muito obrigado, vereador. Eu vou colocar em discussão agora, exceto a representação de minha autoria, que vai ser encaminhada às comissões, essa representação, as indicações e requerimentos de vossas excelências. Eu vou falar os números aqui, gente. Eu nem queria. Acho melhor eu ler o texto lá, né? Vou ler o texto lá do que é, porque a numeração, a gente sabe que ela vai ser corrigida durante essa semana. A partir de semana que vem, a gente vai tentar ter essa numeração correta. Então, inicialmente, nós vamos votar da vereadora Denise as duas indicações dela. Uma que solicita a mim, presidente da mesa, que ceda ao município o prédio da Câmara. Vamos colocar em discussão essa indicação. Vou colocar em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 2 da vereadora Denise, que solicita também à mesa, né, a mim, no caso, presidente, né, nem a mesa, que coloque no site da Câmara mensagem institucional sobre o combate à dengue. Essa é a segunda indicação. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos agora às indicações e requerimento do vereador Diego. Primeiro, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie a passagem do veículo equipado com fumacê para a prevenção da dengue no nosso município.
Já passou, né?
Em discussão, com a palavra o vereador Rafael.
Senhor presidente, nós tivemos oportunidade, queria deixar até a oportunidade, não discutir nos assuntos urgentes, né? Mas foi lido aqui o ofício do Executivo, onde fui indicado como líder de governo. Então, me coloco à disposição de todos os vereadores, antes mesmo da reunião, né? Eu ia falar isso antes mesmo da reunião, da apresentação da indicação, que conforme o regimento e combinado entre todos, não será votado, né? Mas
eu ia falar isso agora, Rafael. Desculpa, eu já cometi esse erro, tá vendo? O costume é tão grande que eu não precisava ter votado as indicações. Mas já votou.
Nós estamos só discutindo isso, né? Mas, porque acontece muito de uma pessoa procurar um vereador no meio da semana, às vezes no final de semana, né? Às vezes até chegar no dia da reunião, não dá tempo do que a pessoa está pedindo, a comunidade, o bairro, de ser atendido, né? Pode ser perecível. Pode se perecer o problema. Então, me coloco à disposição a todos os vereadores, enquanto líder de governo, não só para tentar atender até antes mesmo da reunião, para buscar informações, o que foi discutido aqui. A gente sempre comentou, né, essa preocupação, essa possibilidade, né, o que deve ser esse elo do Executivo com o Legislativo. Vou tentar fazer isso com a ajuda da Denise, que está bem a par de todo o trâmite, né, Denise? A vereadora Sônia, todos os vereadores, né, cada um na sua área, mas vou tentar me inteirar para passar antes em todos. E foi assim que eu agi, verifiquei já os requerimentos do vereador Diego, né? Alguns também eram de minha preocupação. Então, hoje, eu com a vereadora Denise, nós fomos na Secretaria de Saúde, Secretaria de Obras, algumas coisas aqui. Então, o senhor está colocando um por um, né, do vereador
Sim,
Diego?
Sim, eu coloquei agora que ele solicitou o fumacê.
O fumacê. A questão do fumacê, nós não conseguimos falar com o secretário de Saúde, que ele estava numa reunião em Juiz de Fora, né? Mas falamos com o Ricardo, né? E nos passou todo o procedimento. O vereador Louro deve saber isso também, que nós enfrentamos isso no ano passado, né? E tem todo um procedimento, Diego, de ações que devem ser tomadas até chegar no fumacê. No ano passado nós fomos muito cobrados, eu mesmo cobrei muitas vezes. Então, acho que o vereador Louro trouxe até o Robson, né? Ele explicou, e isso foi nos passado hoje. Porque o fumacê é uma das medidas, não digo uma das últimas, as finais, porque ela pode comprometer leito de rios, né, animais, até as próprias pessoas, né? Então, eles vêm com certo receio. Então, algumas ações são prioritárias. Então, só deixar isso aí, Diego, que eu já procurei. Tá?
Me permite uma parte, vereador? O vereador Diego também? Eu acho que esse assunto é um assunto que a gente tem que falar bastante. Viu? Parabéns, Diego, pelo requerimento. Embora eu tenha conversado hoje lá na saúde, e eles me orientaram sobre isso, os agentes já estão na rua, já fizeram bloqueio em várias áreas já. E a gente vai precisar trabalhar muito nisso. Nós vamos ter outro problema sério de novo em relação à dengue, viu? Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que unir. Né, todo mundo, vai entrar as aulas agora, a escola tem que participar, escola pública, particular,
A Câmara também deve fazer um trabalho sobre isso, os vereadores devem falar, porque muito depende da população. Tá? Pelo que os agentes que eu conversei, e são as mesmas pessoas todo ano. Vai lá, limpa, limpa, quando volta, está tudo sujo de novo. O mesmo grupo de pessoas. Então, eu acho que nós temos que participar. Parabéns, viu, Diogo, pelo requerimento. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar muito nesse sentido. E eu estarei à disposição, viu, Diego?
Ah, não, sim, vereador. Não, é só para esclarecer na linha que o Rafael falou. É até que é bom que a gente faça essa discussão, mas não vamos fazer votação como combinado. Que se eu quiser modificar alguma coisa, eu faço o pedido para lá, entendeu? Porque o que o Rafael falou realmente procede. O que o Robson falou é o seguinte, tem que atingir um certo número de casos para poder liberar o fumacê, que é uma das medidas mais drásticas que tem em relação ao caso. Eles usam aquela bomba costal, até o limite. Mas enquanto não atingir o caso, já passando para caso de endemia, não libera. Não libera. Então, assim, a indicação está aqui, eu vou passar... E se o senhor desejar, vai desse jeito mesmo. Mas se o senhor quiser corrigi-la, fica à vontade. Com a palavra, vereador Diego.
Obrigado, Denise. Eu queria agradecer. Ô, vereador Rafael, eu pedi o fumacê porque o pessoal me procura, entendeu? Poxa, Diego, para não deixar alarmar tanta situação, faz esse pedido para nós. Eu falei, não, então tá bom. Eu desconhecendo disso, mas pode ser alterado, porque eu já não estava sabendo disso. E a gente tem que vestir a camisa do município para não deixar esses mosquitinhos picar a gente não. O ano passado eu fiquei 10 dias na Santa Casa internado por causa disso. Então, tanto eu, outras pessoas também, foram feitos até um óbito. Então, para que não aconteça isso mais na nossa cidade, a gente já tem que pegar firme. Tá, obrigado.
Ok. Alguém quer mais discutir esse assunto? Então vamos lá, indicação número 2 do vereador Diego, é que solicita ao prefeito que providencie construção de passagem de pedestre, ligando a esquina da rua Levindo Coelho à rua Nilson Batista Vieira. Ok? Indicação 3, está em discussão. Alguém quer discutir?
Só parabenizar o Diego. Sim. E a gente vai verificar até junto com o executivo que existem outros pontos, o Diego sabe melhor do que todos nós aqui, de perigo na cidade, né? Fazer um levantamento, a gente sempre comentou sobre isso, fazer um levantamento aonde deve ser alterado, aonde deve ser, ter alguma intervenção, né? Então, parabéns ao Diego, que ali realmente é muito perigoso.
Alguém quer discutir esse requerimento? Indicação número 3, que solicita ao prefeito que providencie reparos na iluminação e no chafariz da Praça São José de Bicas, colocando também cerca de proteção no entorno do chafariz. Com a palavra, vereador Rafael.
Quanto a esse requerimento, senhor presidente, também acho que ele foi alvo de outros requerimentos no mandato passado, de alguns vereadores. Também não entendi o motivo de estar parado. O que eu posso dizer, Diego, ainda não tive uma resposta, mas o que eu sei é que já está sendo ligado o chafariz, parece que foi ligado em 2 finais de semana. As luzes eu acho que realmente estão com problema. E acho que tem que ser feita uma manutenção no motor, que ele não pode ficar muito tempo ligado, que dá um problema lá. Né? E quanto à questão da grade que você está pedindo, né? Deve ser encaminhado o executivo verificar a viabilidade, o estudo. Né?
Alguém mais? Vereador Thiago?
Aquilo ali tem um grande problema, que eu já vi muitas crianças tomando banho ali. E eu conheço gente que já tomou choque ali uma vez e quase morreu. Entendeu? Então, assim, e pelo fator da dengue também que a gente está conversando, aquilo ali parado, aquilo foi alvo, eu lembro ano passado, de muitas críticas, muitas fotos em redes sociais. Entendeu? Então a gente tem que atentar, isso é uma coisa importantíssima mesmo.
Toca aí, vereador.
Não, realmente.
Nada que achei uma vez só, vereador.
Não, é só pra...
tá vendo? Vai, vereador Rafael.
Não, até essa questão do carnaval, que é onde entra muita gente agora, né? Pra curtir, né?
Vamos lá. Mais alguém quer discutir esse assunto? Não? Indicação número 4, requer ao prefeito que providencie a inclusão dos agentes de combate a endemias na folha de pagamento, criando os respectivos cargos e dando cumprimento à previsão da Lei 11.350 de 2006. Que prevê o piso salarial profissional nacional, diretriz para o plano de carreira dos referidos profissionais. Em discussão. A palavra, vereador Diego.
Eu pedi essa indicação
porque o pessoal da epidemiologia é um pessoal muito importante, porque eles realmente que combatem o mosquito da dengue. E por eles serem prestadores de serviço, eles não têm direito a 13º, não têm direito a férias, não gozam do direito igual um trabalhista, um exemplo da saúde. Então eu peço um critério, uma ajuda nisso daí. Tá? Isso é que acontece. Isso não é poder da Câmara, mas é uma sugestão para o Executivo que faça isso. Tá? Obrigado.
Ainda em discussão. Vereador Thiago.
Exatamente. Algum...
Tá isso? Não, o Thiago pediu primeiro. Tá isso? Vou falar, Thiago.
Exatamente. Alguns deles me procuraram também. E, só que eu acho que chegaram até a falar, Louro, que você já apresentou sobre isso uma vez e não teve êxito, né? Em relação a esses funcionários. Podia ver, Rafael, vamos tentar dar uma forcinha para essa turma aí. Os caras não têm direito a férias, não têm direito a 13º. Vamos dar uma força aí para a turma aí.
Vereador Jair, com a palavra.
É só para dar mais uma acrescentada, e a respeito do ticket também, esse que a gente recebe aqui, que depois vai ter que ver o reajuste dele, e eles também reclamaram que estão sem. Obrigado, boa noite.
Certo. Isso aí, vereador Tanaúza.
Essa reclamação aí do pessoal que não tem 13º e tudo, eu acho que deveria ver com coisa também, porque eu acho que eles merecem.
Mais alguém? Vereador Rafael, só um instante. Eu vou passar para o senhor finalizar. É a segunda vez que já vão descumprir o nosso acordo, mas tudo bem. Vamos lá. Ah, não, dessa não? Ah, desculpa, então perdão. Você quer falar antes de mim ou depois? Você quer falar antes de mim ou depois? Porque eu ia usar também a palavra só para parabenizar o Diego, se você me permite, e falar para você, Diego, que eu dei até um sorriso na hora que eu estava lendo aqui pelo seguinte: eu peço isso aqui, deve ter no mínimo uns 8 anos. 8 anos. O que fazem com esses rapazes é não posso falar essa palavra. Como é que eu falo isso? Dá vontade de falar um palavrão. Isso tem, hein? É simplesmente revoltante. Isso tem 8 anos que isso acontece, ou mais. Eles são contratados como prestadores de serviço, trabalham sob risco, trabalham com veneno, não recebem salubridade, não recebem ticket de alimentação, não tem direito a 13º, a férias, a nada. É um total absurdo. Isso aqui já foi alvo de pelo menos uns 6 ou 7 requerimentos de minha autoria. Parabenizo você e peço para assinar em conjunto, tá? Porque é uma situação que tem que resolver. É preciso resolver e rápido. Vereador Rafael, com a palavra.
Bom, senhor presidente, só para... eu não sabia o que o senhor ia falar. Era justamente para... O Thiago comentou, não só o senhor fez vários requerimentos, mas lembro de outros vereadores também comentando, cobrando, até mesmo no final do mandato passado, né? E hoje também eu questionei isso lá na secretaria, e não é justificativa, né? A gente, eles vão ver a questão de enquadramento de lei, do orçamento e tudo, que não só acho que na região, mas tem quase que em Minas esse problema persiste. Não é motivo, nós vamos cobrar isso, nós também, incluo os vereadores também da situação, né? Que é a questão de direito. Vamos discutir e cobrar.
Ok, mais alguém? Dona vereadora Sônia?
Eu só queria deixar registrado, parabenizar o Diego também, que eu acho que foi quase que um dos últimos requerimentos que fiz no ano anterior. Vejo a necessidade dessa situação ser regulamentada.
Mais alguém? Bom, então passando agora ao requerimento, esse tem que ser votado, requerimento do vereador Diego, que solicita ao prefeito que informe se nosso município possui vacinas contra a febre amarela em doses suficientes para garantir a imunização da população. Requerimento número 1 em discussão.
Vereador Denise. O vereador Rafael, para que ele é líder do governo, a gente foi lá também preocupado com essa questão da vacina. É a vacina que chegou no município já acabou, viu? Vai chegar quarta-feira o novo lote, direcionado principalmente para o morador da zona rural, viu? Então é só a orientação, a gente tem que passar o que é a verdade, a orientação correta. Então nós fomos lá saber sobre isso. Então o que chegou acabou e o que vem vai ser primeiramente direcionado pessoal da zona rural, viu? É a informação que eu fiquei sabendo de quarta-feira, né?
Importante também fazer uma contratativa que a vacina da febre também.
Ah, é porque a vacina ela tem um pouquinho de febre, né, Tiago? A pessoa tem reação, não tem?
É vírus vivo.
Hein?
A vacina, tem vacina que é vírus vivo, então ela pode causar...
Ela dá uma
pode
reação, dar a própria reação, ela dá febre, a pessoa... Isso. Não tem essa reação tem, que tem, o rapaz tem. Explicou? Então, assim, mas parabéns pelo requerimento, viu, vereador?
Ainda em discussão o requerimento. Vereador Tiago.
É, eu quero fazer uma colocação aqui. Assim, a vacina acabou realmente no município. É, eu queria falar, e vou voltar também no assunto dengue, febre amarela. O mais importante de tudo, Diego, até quando você questionou o fumacê, é a gente fazer o serviço profilático da coisa, né? Orientação. E o que acontece? A gente está vendo muito imposto, gente acima de 60 anos, igual essa vacina que vai vir agora, ela vai ser mais pro pessoal da roça, né? Só que assim, o povo não quer esperar, o povo quer brigar. Inclusive, eu sei, porque minha namorada está trabalhando em um dos PSFs, chegou uma pessoa lá e falou assim, eu vou ter na hora, por que você não vai me dar a vacina? Entendeu? Aquela coisa assim, e era para uma pessoa maior de 60 anos, e cria aquele problema. Então, assim, além de tudo, tem que ser feito, mostrar para quem realmente precisa. Entendeu? Porque tem muita gente que é leiga, que não conhece a própria dengue. Não só os agentes da epidemiologia, os agentes de saúde, eles têm que entrar nas casas das pessoas, conversar e orientar a esse respeito. Só assim que a gente vai conseguir. Se não tiver orientação, infelizmente, a nossa população é de muita gente humilde. A gente não vai conseguir vencer essas coisas na saúde, tá, gente? É isso que tem que ser o mais importante, é essa educação aí com esse pessoal, tá?
Ainda em discussão. Encerrada a discussão, passo a votação do requerimento número 1/2017, que solicita ao prefeito que informe se nosso município possui vacinas contra a febre amarela em doses suficientes para garantir a imunização da população. Em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 1 do vereador Joel Milão Filho. Solicita que o prefeito providencie reparos na capela mortuária do cemitério, a fim de eliminar as infiltrações goteiras. Pede ainda a troca dos bebedouros. Indicação número 1, discussão.
Não, eu tenho informação.
Com a palavra, vereador Denise.
Eu tenho informação na época da transição que nós fizemos, né, vereador Joel? E realmente ele comentou com a gente, comprou os bebedouros novinhos para lá, mas não serve para lá. Olha que doideira. Comprou o treino, é para quantos litros? Um litro, não é? Então os bebedouros são novinhos, mas realmente não é para aquele tipo de local
não dá que vazão, tem um
fluxo,
né?
Maior, né? Não dá vazão. Então ele até comentou com a gente, né, o vereador Joel, e que precisava realmente reparar, como precisava reparar algumas coisas lá no cemitério, precisa capinar, precisa fazer as calçadas, entendeu? Então ele foi bastante solícito de nos mostrar, né, na época, né? Eu que agradeço, parabéns pelo requerimento, tá?
Vereador Rafael?
Também procurei me inteirar, né, da situação da necessidade de reforma lá na capela, né? O Joel falou que se persistir vai piorar, né? Outras benfeitorias que as pessoas já pedem há algum tempo, né, Joel? E também a questão de material. No ano passado, estive lá, os funcionários me relataram a falta de alguns materiais, o Joel até me explicou aqui antes da reunião, questão de licitação, né? Então já comuniquei aqui também para que não falte lá, cal, né? Cimento, para essas reformas, para o sepultamento, né? Para regularização do serviço.
Está em discussão? Vereador Joel, proponente com a palavra.
Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente... Na verdade, um monte de gente fala um monte de coisa que não sabem, e isso acaba deixando a gente um pouco chateado, porque eu me entreguei lá esses 4 anos no cemitério, faltei um dia de serviço, mas esse um dia de serviço que eu faltei, eu cobri ele, que eu fiz enterro lá até dia de domingo, E eu trabalhava de manhã no cemitério e à tarde eu estava na prefeitura. Então, eu não costumo fazer o que eu vou fazer aqui hoje. Vai ser a primeira e última. Não tenho vontade ou interesse algum de responder fake ou alguma coisa nas redes sociais. Existe um fake no nome de Mário Covas, dizendo assim: diretor falou que deixou a capela arrumada. Mentira. Telhado vazando. Água parte de baixo, estava uma vergonha. Até aqui não falou mentira nenhuma. Carrinho de mão com defeito. Breve mandarei as fotos. Vereador falso profeta. Eu sou evangélico, não sou mentiroso. E mais embaixo está escrito assim: ex-funcionário do cemitério extraviou pia. Tá certo que foi extraviado a pia. Mas não foi eu que extraviei a pia. Na verdade, não foi extraviada. Quando eu peguei a capela em 2013, 2 de janeiro de 2013, a capela mortuária estava com os vazamentos de hoje. A parte de baixo que estava uma vergonha, era uma vergonha, porque tem um buraco onde foi feito um reparo no vaso sanitário e quebraram. Quando você lava os banheiros, cai a água lá embaixo, certo? E como é uma área que ninguém mexe, acaba ficando molhada, muita poeira, certo? Os carrinhos, quando eu peguei em 2013, tinha um carrinho. Agora são 3 carrinhos. Um estava estragado, e daí? Ele trabalha, ele tem que ser arrumado, né? Quando a pessoa foi lá ver, porque faz de uma forma maldosa, de uma forma tentando denegrir, arranhar o caráter da gente, entendeu? A gente andou tanto tempo para colocar o nome da gente, não em evidência, mas no lugar que deveria ficar, que a pessoa sincera, trabalhadora, e algumas pessoas covardes, maldosas, que não têm o caráter de vir aqui colocar a cara e falar realmente o que acontece ou não, entendeu? Então, assim, tem esses problemas lá, sim. A pia foi até passada para o Denilson, que trabalhava lá na época. Ele me pediu, eu falei assim: eu não posso te dar. O secretário de obra, você pede, ele pediu o patinho deu uma pia a ele. Manchada de 16 anos. Então, eu venho aqui só colocar para vocês que eu não faço parte desse jogo de fakes, rede social. Eu acho legal quando se discute na rede social, quando existe o respeito de um para com o outro. Eu acho legal, bacana, bato palma. Mas eu sou contra isso aqui, entendeu? Então eu estou me colocando aqui à disposição de vocês. O que o cemitério tinha problema lá, ele tem até hoje, não é fácil, entendeu? Então eu só estou colocando para vocês aqui, eu fico grato pelos colegas aqui, de dar essa força pelo Rafael, a Denise. A Denise participou da transição lá. Eu falei das coisas bonitas que foram feitas e falei das feias que tem lá também. Certo? É só isso que eu queria falar. Boa noite a todos.
Aí em discussão, requerimento número 1, 2017, cujo número pode ser alterado. Primeiro requerimento 2017, vereador Joel. Vamos dizer assim. Aí em discussão. Não havendo mais ninguém querendo se manifestar, vamos colocar em votação o requerimento número 1, não. O primeiro requerimento do vereador Joel do ano 2017, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Em discussão agora, a indicação número 1 do vereador Luiz Paulo Rocha. A primeira indicação do vereador Luiz Paulo Rocha, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie a colocação de placa identificando a rua Baltazar dos Santos Faria, no bairro Reto Júnior. Em discussão. Vereador Rafael Aquino.
Não adianta, eu gosto de falar. Até acho que deve colocar realmente um cronômetro para regularizar esse.
Não, eu ia pedir o secretário para marcar o tempo aqui. 5 minutos. É muito tempo, 5 minutos é muito tempo.
Não, mas eu acho que seria interessante. Sim, um gasto bacana. Pequeno. Mas dá os parabéns para o vereador, né, também. E eu estava até comentando com a Denise aqui, isso já vem de longo tempo também, a gente vem discutindo aqui. Muitas casas com a numeração errada, né? Números errados, às vezes mal sinalizada a rua, né? Então isso a gente estava conversando que entraria na questão do recadastramento, né? Tanto para fazer atualização imobiliária, né? Como para regularizar também a numeração, as ruas, né? para poder regularizar. Muitas pessoas não recebem nem correspondência. Eu sei pelas cartas do INSS, muita gente não recebe água, luz, por problema de numeração e problema de falta de identificação.
Mais alguém deseja se manifestar? Sem ninguém mais querendo se manifestar, passamos agora à discussão da indicação, da primeira indicação do ano do vereador Rafael Aquino, que solicita que seja providenciada a atualização do site da Câmara. Em discussão. Não, vou fazer só um justificativo, vereador, porque eu já procurei saber disso. Estou com um pequeno problema lá, que a servidora responsável pela atualização está de férias. Aí a gente está com uma certa dificuldade, que sobrecarregando a Vanessa lá, realmente ela não está dando conta. Ela está fazendo tudo sozinha. Essa é a questão. E a Flávia volta quando, Vanessa? Dia 3 de fevereiro. Vamos ver se até lá, pelo menos, a mensagem institucional que foi pedida aqui essa semana, a gente coloca já de frente lá. Tá, mas ok, só para justificar. Mas as outras coisas.
Esse é um pedido que eu estou refazendo, parece. Sim. Que eu fiz ano passado, um ano retrasado. Sim. Né? Começou a ser feito. Eu acho muito importante todos os vereadores receberem todos os informativos, né, as correspondências, assim que chegar na casa, para a gente poder fazer o acompanhamento, já estudar, né, antes mesmo da comissão se pronunciar. O vereador já tem conhecimento, que às vezes, muitas pessoas nos param perguntando, ah, tem um projeto tal na Câmara, e a gente está até sem saber. Às vezes já está protocolado, já foi encaminhado para a comissão, e a gente não tem o conhecimento, por isso que eu acho importante.
Ok, vereador. Alguém mais quer discutir? Passamos então à discussão das indicações da vereadora Sônia Matos. A primeira indicação, que solicita ao prefeito que aumente o número de vigias na Praça São José. Alguém deseja discuti-la? Passamos então à segunda indicação, que solicita ao prefeito e ao presidente dessa casa e aos proprietários das rádios comunitárias que realizem campanha educativa para que a população tome conhecimento da Lei Complementar 393, o Código de Postura Municipal. Em discussão. Com a palavra, vereador Rafael.
Aproveito a indicação da vereadora Sônia, né? Foi indicação, né?
Sim, indicação.
Até para complementar, não só essas informações importantes que a gente tem debatido aqui, até sobre dengue, né? Mas também que a Câmara possa verificar a viabilidade de se voltar o informativo da Câmara ou algum programa similar, resumido, né? Com os atos do Legislativo.
Eu vou aproveitar, então, já a colocação do vereador Rafael, que fugiu um pouquinho já do assunto, então eu vou acabar de fugir, porque foi até um lapso, Rafael, nos assuntos urgentes eu deveria ter informado. A mesa fez uma reunião já essa semana discutindo essa situação, eu gostaria até que depois quem tiver uma opinião divergente nos comunique, definindo algumas prioridades. Prioridade 1, voltar com o programa no rádio, que a gente avalia como o instrumento que chega mais fácil nas pessoas de todas as classes. E num segundo momento, o informativo escrito, Não com a tiragem muito grande, mas que ele seja, depois de formatado e distribuído alguns números, encaminhado também via um cadastro de e-mails que nós vamos tentar preparar. Então, o próprio informativo pode ser enviado por e-mail ou rede social, até publicado na página do Facebook que a Câmara já tem, né, que vai começar a ser abastecida. Terceiro, um aplicativo para smartphone, né, iPhone, essas coisas. Um aplicativo onde vai dar a condição da pessoa acompanhar tudo que for publicado na página da Câmara, e interagir com os vereadores e com a própria Câmara. Né? Inclusive, tendo uma ferramenta lá de uma pessoa que já apresentou isso para a gente, né? Como é que funcionaria, a pessoa ela tira uma foto na rua de alguma coisa acontecendo errada, ou uma sujeira, ou seja lá o que for, né? Alguma coisa quebrada, e envia diretamente à Câmara, através desse programa, né? Desse aplicativo de celular. Seria a terceira coisa. E as outras coisas que a gente já tem feito, é o Facebook foi aberto, mas como eu disse, a Vanessa não está dando conta de abastecer tudo, né, que vem sendo discutido esses dias. Mas a linha dada pela mesa foi essa. É rádio, informativo escrito, que também será publicado via internet, aplicativo, e tem mais um outro que eu estou esquecendo. Qual que é o último? Ah, e um canal, que esse é um pouco mais caro, que seria um canal da Câmara no YouTube, permitindo até a transmissão das reuniões ao vivo e fazendo também um programa a respeito do Poder Legislativo. Só que isso aí, nesse ano, muito difícil, com o orçamento que a gente tem. Né? Mas a gente está trabalhando nessa linha. Ok? Não, fica à vontade, vereador.
Essa plataforma do Interleges, ela não permite? Parece que me falaram que ela permitiria...
As gravações das reuniões estão lá.
Já estão colocadas lá.
Só no áudio.
Áudio, só o áudio.
Vídeo não, não, não permite.
Essas câmeras aqui são muito ruins, são as câmeras com pouca resolução, não tem ideia. Então, se vingar a ideia, se a gente chegar a ter a possibilidade de vingar a ideia de ter o canal no YouTube, ele vai ter um link, até com a página da câmera mesmo. Mas o canal seria até para fazer outros tipos de programa, né? Não só do município, teve a sugestão lá, eu não lembro qual vereador que foi, de comunicar também as coisas da cidade, eventos, etc. Mas é um canal interativo, usado pela internet, onde nem todos têm facilidade de lidar com essa ferramenta. Inclusive eu tenho uma certa dificuldade. Eu conheço, e olha que eu conheço bem, mas eu tenho uma certa dificuldade. Vereador Denise.
Senhor presidente, parabéns aí por Vossa Excelência nessa empreitada da Câmara presente. Agora me surgiu uma dúvida, essa questão da rádio.
Sim.
O que que significa?
O que que significa? Como assim?
A rádio. Vossa Excelência que vai na rádio?
Não.
Como é que funciona a rádio?
Não, a ideia da rádio é o seguinte, três vezes por semana tem um programa de 30 minutos aproximadamente. Isso não está fechado ainda não.
Tá.
Ainda vamos discutir esse assunto. Mas a ideia é, 3 vezes por semana, 30 a 45 minutos no máximo. 45 eu acho até muito, poderia ser 30, porque, né, porque o rádio é uma coisa muito, a comunicação tem que ser mais simples e mais objetiva, né? Não pode ser muito arrastada. Como é que era feito antigamente? Gravava-se essas reuniões e ia picando aquilo e passando na rádio. Esse monte de coisa que a gente está falando aqui. Entendi. E a ideia não é essa. A ideia é montar um programa nesses 3 dias na semana com alguns quadros pequenos, tipo, o Rafael botou aqui, parece até coincidência, hein? Ele botou agora bairro, que foi a discussão inicial que a gente fez, mas na verdade seria um quadro que chamaria a Câmara na sua rua, né, onde a pessoa responsável pela produção do programa iria numa rua da cidade, bateria em 3 casas, e falava que estava lá em nome do programa da Câmara, para ouvir as dificuldades da rua, porque a demanda é muito alta, né? No bairro é uma coisa muito complicada. Tá. Mas assim, isso não está definido. Quando tiver definido, né, a programação em
si... Eu peço a Vossa Excelência, a hora que for definir, que a gente participe também, todos os vereadores.
Vou enviar para os senhores a minuta da ideia,
para
que a gente escuta. É, teve até uma ideia que foi pinçada lá de trás, num programa que a gente tentou fazer, acho que o Rafael lembra, que chamava A Câmara na História. Qual que é a intenção disso? Resgatar leis antigas que estão em vigor e não são cumpridas, como a dona Sônia citou ali, o próprio Código de Posturas, e fazer um apanhado daquilo, para passar na rádio. A Câmara na História hoje vai abordar, por exemplo, a lei de 2009, salvo engano, 2010 do Sojus, que fala sobre a limpeza de terrenos.
Que é uma lei fantástica, que proíbe a entrada de carro de boi chiando na cidade.
Sim? Sim?
Tem.
Não entendi, desculpa. Lei.
Tem, proíbe a entrada de carro de boi chiando na cidade.
Tem coisas esdrúxulas também que a gente tem que revogar,
é bacana.
Obviamente. Essas são as ideias, vereador. Sim. Entendeu? Que tem que ser ainda formatada. Mas a gente julgou que o rádio ainda é o melhor veículo de comunicação para a Câmara. Tanto que desde 2012, salvo engano, foi quando a Câmara parou de fazer os programas do rádio. Quem está aqui, o Rafael, desde essa época, sentiu isso. Essa falta de comunicação com o público. Então a gente julgou a rádio como sendo uma coisa muito importante para isso.
Senhor presidente, mas vocês têm assunto de rádio ainda?
Assunto, né,
ah, não tem problema, é importante para nós, vereadores, tomar ciência que esta casa que Vossa Excelência está fazendo. Eu queria levantar só uma questão. Quando Vossa Excelência for à rádio, por gentileza, nos comunique. Quando Vossa Excelência for falar em nome da presidência, quando na condição de vereador, não tem problema. Na condição de presidência, eu gostaria que fosse comunicado da ida de Vossa Excelência e do assunto que será tratado. Porque às vezes eu não vá comungar da mesma opinião. Então, por gentileza, tá? Quando
eu fui na rádio, eu fui falar em nome da mesa, não da Câmara.
Ah, da mesa.
Falei 2 vezes lá que eu estava falando em nome da mesa e os vereadores da mesa todos foram convidados.
Sim. Okay? Então, Vossa Excelência, quando for na condição de presidente, por gentileza.
Eu vou falar em nome da Câmara.
É, Vossa Excelência, vai usar bem isso,
vereador.
Nome da mesa, hein?
Salvo
vai
engano.
Sair direitinho.
Salvo engano, vereador.
Vamos alterar isso no regimento. Porque Vossa Excelência falando em nome da mesa, está falando como presidente, a mesma coisa.
Salvo engano, vereadora. Salvo engano. Eu até disse isso ao William, que eu não poderia falar em nome da Câmara como um todo.
Mas dá na mesa.
Estava falando em nome da mesa diretora.
Dá na mesa, senhor presidente.
Não dá na mesa.
Dá na mesa.
É uma discussão que a gente vai
fazer. Vou ficar a noite inteira aqui. Vossa Excelência falando como
representante da mesa,
Vossa Excelência fala como presidente, é a mesma coisa.
Sua opinião.
Mas se Vossa Excelência for gentil, fizer uma gentileza à minha Sim. pessoa na condição de vereadora, Sim. puder me comunicar claro. Quando Vossa Excelência for Sim, claro. Falando em nome da algum. Mesa.
Sem problema algum.
Que eu fique sabendo e o assunto que Vossa Excelência vai falar algum. Em nome da mesa. Eu
Sem
gostaria.
Problema algum, vereador. Inclusive,
vai ser um
publicado
prazer.
Na rede social.
Tá, muito
Inclusive,
obrigado.
Foi
é porque eu não gosto de
terminado escondido, não.
Ah, tá, muito obrigado.
Sinto muito, estamos no século XXI. Bom, mas vamos lá. Indicação que está em discussão é do quadro de postura da vereadora Sônia, correto, vereadora? Só quero dizer o seguinte, acho bacana, acho que a gente tem que fazer. Só temos o mesmo problema gravíssimo que é o problema do nosso regimento interno, que é uma lei de 93, que tem várias coisas lá que tem que ser corrigidas, muita coisa mesmo, e a gente dá publicação dela, a gente pode, conhece o quadro de postura, coloca um link para o site, eu acho bacana. Só que esse é um outro ponto que essa Câmara precisa discutir com urgência. Com urgência. O nosso código de postura, a gente chegou a iniciar uma revisão dele, parou no meio, né, e parou exatamente em alguns assuntos muito polêmicos, e que não deu andamento. Existe já uma linha traçada do código de postura novo, com vários tópicos abordados e definidos pela comissão. Na época, acho que o Rafael estava na comissão, a vereadora Beth e eu. Né, várias coisas definidas, mas os pontos polêmicos foi deixando para depois. E quando entrou neles, a discussão não avançou. Tá? Então, assim, só para a senhora ter ciência. A gente pode divulgar? Pode. Mas é um código muito antigo, bem defasado. A palavra vereadora Sônia proponente.
Eu gostaria, primeiramente, eu entendo, vejo que há necessidade de melhoria, né? Nós temos que melhorar. Porém, quando as pessoas falam muito em dengue, eu não entendo, não consigo entender a prevenção da dengue sem que as pessoas não conheçam essa lei. Porque isso é um caso seríssimo na nossa cidade. Muito sério. Olha, eu fui andando pelo bairro Santana, quantos lotes imundos que as pessoas não tomam conta. No bairro Souza Matos, a mesma coisa. E assim vai, na cidade toda. Lá na Viúva Salles. E as pessoas clamam por isso. Então, a hora que o proprietário souber, eu acho que eles não sabem. Eu tenho a impressão de que eles não sabem que existe essa lei. Que ele pode ser multado. Então, antes de ser multado, ele tem que tomar consciência. Esse lote é meu, eu sou responsável por ele. Eu é que tenho que cuidar, não é o município. E o povo continua, fica sendo prejudicado e é um dos motivos que também causa a dengue.
Perfeito. Ainda a discussão, a indicação número 2. A segunda indicação do ano da vereadora Sônia, melhor dizendo. Ainda a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, passamos à indicação número 3, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, tome providências quanto à limpeza do lote localizado na rua Santa Teresa, ao lado do número 38. Em discussão. Com a palavra, vereadora proponente, dona vereadora Sônia. Quer falar? Fique
Gostaria.
À vontade.
Está aos nossos olhos, está olho nu, né? Todos que passam pela rua Santa Teresa vê aquele lote lá em total abandono. Não, já procurei saber quem é o dono, a gente não consegue, os vizinhos queixam com razão e nada se faz e nem pode fazer. Porque não sabe quem é o dono, tem que saber quem é e essa pessoa não aparece. Então, eu acho que nós, o executivo, tanto quanto o legislativo, temos que tomar providências. Aqui, primeiro, horroroso, feio e sujo. Tudo. E ali uma rua principal, né, como se fosse outra rua também, qualquer bairro teria o mesmo direito. É muito feio. Eu considero dessa forma. Horroroso, feio e sujo.
Seu?
Sim. Mas
tá,
quem okay. tem que limpar o proprietário.
Não, claro. É porque eu falei aqui que estava lá na justificativa do requerimento. Mais alguém quer discutir a indicação número 3? Eu só vou, porque eu ia fazer o pedido no requerimento até anterior da Nacional. Não fiz porque eu já tinha usado a palavra e entrei até na discussão com a Denise, extrapolando o nosso combinado de que seria uma intervenção para cada indicação ou requerimento. Aí eu resolvi não dizer lá, falei, numa outra oportunidade eu falo. Mas é um pedido que eu vou fazer aqui. Todos os senhores aqui, vereadores da situação, têm consciência de que nós, vereadores da oposição, temos brigado muito para que se nomeiem os servidores concursados. Né? Aí eu vou colocar aqui para a senhora uma coisa que eu acho que deveria ser feita. Por exemplo, já foram 20 e poucos dias de governo, tem um rapaz concursado para fiscal de postura e a cidade está sem fiscal. E o rapaz não foi nomeado. Aí vem a situação igual essa que a senhora está reclamando. De quem é a responsabilidade de ir lá fiscalizar, notificar fiscal de posturas? Estamos sem. E existe um menino, um rapaz, eu acho que é um rapaz, nem sei se é um rapaz ou uma moça, eu vi outro dia, tem um rapaz concursado como fiscal de posturas. Então, fica o pedido, vereador líder do governo, para que peça ao prefeito quanto antes para que nomeie, né, o concursado como fiscal de posturas, assim como tem fiscal fazendário e outros. Né, mas o fiscal de posturas, por causa dessas situações aqui narradas por Vossa Excelência. Ainda em discussão, a indicação número 3. Ainda em discussão, a indicação número 3. Não havendo mais quem queira discutir, depois vai para o despacho. Primeira indicação do vereador Tiago, que solicita ao... Foi você que escreveu isso aqui? Foi você que escreveu isso aqui? Está igual o pai dele. Prócer do Poder Executivo. Solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, providencie a troca da areia por cimento ou grama sintética na praça localizada no bairro Campo Leopoldina. Solicita também a troca dos brinquedos que se encontram em mau estado e reparos na iluminação da praça. Em discussão, indicação. Com a palavra, vereador Diego. Você ou ele? Ele levantou o dedo. Vereador Diego.
Bom, vereador Tiago, eu queria pedir para mim poder assinar junto com você, que é um requerimento que eu ia... vários moradores me procurou e eu ia fazer semana que vem. Mas já que o senhor já colocou... Tá? Obrigado.
Autorização concedida. Vereador Tiago, com a palavra.
Não, olha, eu quero falar assim, que é uma praça que está abandonada, ficou esses últimos quatro anos abandonada, inclusive alguns dizem que ela tem dono, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, vou deixar ele mais um pouquinho para frente. E assim, a areia que tem lá, a prefeitura não troca, e muito animal, cachorro, gato, essas coisas. E a gente está pedindo lá, para, se der, de preferência para colocar uma grama sintética, alguma coisa lá, melhora muito, né? E o brinquedo, que foi, acho que foi desde a época do Barreto, e é um brinquedinho lá, muito simplesinho, se puder olhar lá um pouquinho lá para o Campo de Leopoldina, a gente agradece. Obrigado.
Ainda em discussão, indicação. Primeira indicação do vereador Tiago. Quer discutir? Com a palavra, a vereadora Sônia.
Parabenizo ao vereador Tiago. Conheço bem a área do qual o senhor está, né, dizendo e fazendo a sua solicitação. Acho justo e peço, né, ao Rafael, que nos representa, o executivo, que tão logo que possa executar, né, olhar, né, por aquele local, que seja feito. Parabéns e torço para que aconteça.
Vejo como necessidade. Alguém ainda quer discutir? Encaminhada a presidência para despacho posterior. E agora, por último, o requerimento. Como é que você é? Me tiraram. Hã?
Tem outro.
Ah, é, tem um dois. Recebeu. Desculpa. Porque não está escrito aqui. Está aqui. Sim, tem a indicação. É requerimento, Tiago? Indicação não. Indicação. Indicação. A segunda indicação. Que solicita ao executivo que, através da secretaria competente, providencie a troca da areia para o cimento. Esse eu acabei de ler. Aí, tá, desculpa. Acertando agora.
Perdão.
Ok. Indicação 2, solicita ao executivo que, através da secretaria competente, providencie a colocação da cobertura da quadra do Campo Leopoldina. Em discussão.
Senhor presidente, senhor
vereador.
Com a palavra,
é
vereador
aquela
Denise.
Quadra que está em obra lá do Juninho da Precisa. É um convênio, né? É um convênio do governo federal. E o engenheiro da Caixa, me permite falar que eu sei, porque Vossa Excelência sabe que era a área que eu trabalhava em Guarará, que era o setor de convênio, então tenho uma certa experiência nessa área. Esse convênio, o engenheiro da Caixa veio aqui semana passada para verificar a obra. E surgiu umas divergências em relação às medições feitas, em relação ao serviço executado. Nada que não tenha condição de se resolver, né? Nada problemático. Coisas até por questão de segurança, em relação à questão de contravento. E aí o Juninho vai começar a preparar uma viga que deixou de ser colocada. E o Juninho ainda precisa, foi apresentado a ele essas divergências para que ele solucionasse. Então, elas vão começar novamente em andamento. Além disso, vai haver necessidade, salvo me engano, de tirar uma fiação, pedir ou desligamento de uma fiação da CEMIG, para poder colocar aquela cobertura. Então, assim, nada que não seja impossível de se realizar, até porque a quadra é muito importante para a comunidade, a Nora não vai deixar nunca de atender aquela comunidade, mas nós estamos aguardando isso, tá? O Juninho fazer essas adaptações, tá?
Vereador proponente.
Exatamente, Denise, é porque aquilo lá ficou mais de um ano parado, as crianças não podiam brincar, estava as coisas tudo lá dentro da quadra, né? Então, assim, é uma coisa. Começaram a fazer e não, acho que não se prepararam, não sei o que aconteceu e ficou parado. Então, é só por causa disso, e é uma das coisas que eles mais pedem, assim, né? Porque ali é um lugar que o pessoal pode brincar lá, a molecada lá depois da aula tá junto lá, né?
Muito bom.
Então, é só por causa disso mesmo. Obrigado.
Parabéns.
Isso. Só para comentar também, Denise, até onde eu tenho conhecimento, né, porque eu também ficava fuçando nessas coisas para ver o andamento, aquele poste lá, que tem que mover aquele poste do lado da quadra. O pedido parece que já foi feito, mas a CEMIG vai fazer, mas parece que o pedido foi feito e autorizado. Não tenho certeza não, tá? Só parece. Bom, então, alguém mais quer discutir essa indicação? Não? Ok. Então vamos passar aí, Denise, voltando ao que eu estava falando, você, Rafael, aquela hora que pulou, que vamos discutir de uma vez, que entrou na comissão, o meu requerimento sequer foi votado. A gente escolheu a comissão do regimento, meu requerimento não foi votado. Vamos votar ele agora e faça constar em ata, Vanessa, que o requerimento foi votado e aprovado posteriormente. Requerimento número 1, que solicita à mesa que, ouvido o plenário, seja criada a comissão especial para revisão do regimento interno. Em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Bom, terminada a ordem do dia, teríamos ainda explicação pessoal, ninguém se inscreveu. Assunto de interesse público, ninguém se inscreveu. Orador inscrito, ninguém se inscreveu. A ordem do dia da CNE é o seguinte, ainda não está pronta. Deveria anunciá-la aqui, mas será. Tentaremos, como de praxe vinha sendo adotado, o vereador Rafael sabe disso, encaminhar os seus vereadores através de e-mail e disponibilizar nas redes sociais a ordem do dia da próxima reunião de segunda-feira até a sexta-feira, tanto no Facebook da Câmara, quanto na página da Câmara, quanto para os e-mails dos vereadores. Ok? A ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos vereadores ao final da ordem do dia.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram presentes ao final da ordem do dia.
Muito obrigado, boa noite a todos. Até semana que vem.
Eu vou responder.